Boa tarde. Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Já temos quórum para início da sessão. E precisamos chamar para compor a mesa, na ordem de presença dos conselheiros e conselheiras que estão aqui, a Sônia Malmonge é a próxima. Em função da não presença do professor, do conselheiro Rony. E também a ausência em função de férias da conselheira Denise. Muito obrigado, conselheira. Bom, dando início a essa sessão do CONCEP de 12 de junho, a quinta sessão ordinária deste conselho, como informes da reitoria, nós temos um primeiro relativo à posse da representante dos coordenadores de cursos de pós-graduação e de sua vice, as conselheiras Janaína de Souza Garcia, seja muito bem-vinda, e Flávia da Fonseca Feitosa, a vice, muito bem-vinda. Esse é o único informe da reitoria, passamos agora aos informes dos conselheiros. Oi? Vamos falar já agora antes disso, né? Em relação aos informes ainda da reitoria, nós temos apenas um relativo à Copa de 2018, o funcionamento das atividades acadêmicas durante a Copa. Nós recebemos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a portaria 143, datada de 1º de junho, que estabeleceu o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional para os dias previstos de jogos da seleção brasileira. Em função do recebimento desta portaria, que estabelece como se dará o encerramento ou o cancelamento das atividades durante esses dias, estamos cumprindo com o estabelecido nesta portaria, de acordo com o que todos os conselheiros, inclusive, também já receberam. E em relação, considerando esta situação do cancelamento das atividades na universidade, com exceção daquelas que são essenciais, conforme estabelecido pela portaria em questão, a Pró-Reitoria de Graduação irá apresentar a forma de reposição desses períodos na sequência relacionado aos informes dos conselheiros. Conselheira Paula.
Boa tarde a todos e todas. Então, só relembrando, né, no último CONCEP, nós já havíamos sido questionados com relação à proposta de suspensão ou não das aulas e à reposição. O que eu havia mencionado naquele momento é que estávamos aguardando a manifestação justamente do MPOG. Não havendo manifestação, nós tínhamos uma proposta preliminar que eu citei, inclusive, na sessão passada. Em seguida, nós recebemos, então, a portaria e o comunicado da reitoria que todos receberam por e-mail. Considerando, então, que existe uma imprevisibilidade de quantos e quais serão os dias de aulas perdidas, com exceção à da primeira fase de grupos, né, que teremos jogos nos dias 22 de junho e 27 de junho, esses são, com certeza, acontecerão. Com a imprevisibilidade dos demais, fica complicado a gente querer adicionar dias a mais ao final do calendário acadêmico, né? Calendário esse que foi aprovado por esse conselho. Então, a proposta que a Prograde faz é de utilizar os sábados, que já são dias letivos, mas infelizmente pouco utilizados, para fazer essas reposições. Então, considerando que quando os jogos ocorrem pela manhã, as atividades da manhã estão suspensas, e quando os jogos ocorrem à tarde, as atividades da tarde e noite estão suspensas, a proposta é a que está projetada aí para os conselheiros. Então, são duas situações, dois cenários, né, como eu mencionei, na primeira fase de grupos, esses jogos acontecerão com certeza, então esse cenário, essa situação se repete nos dois cenários. O que muda é, caso o Brasil seja classificado em primeiro do grupo, é o que a gente coloca ali como cenário 1, a primeira tabela de cima, ou caso o Brasil seja classificado em segundo lugar do grupo, que é a segunda tabela de baixo. É, claro que tem a possibilidade do Brasil não ser classificado, e aí ficamos apenas com dois jogos. É, então, lá no primeiro cenário, temos aí três possíveis dias de suspensão de aula, já 2 de julho, 6 de julho ou 10 de julho, com jogos pela manhã e pela tarde, ou, no cenário 2, os jogos no dia 3 de julho, 7 de julho ou 11 de julho, com 2 jogos pela manhã e 1 à tarde. Então, a proposta é recorrer aos sábados, neste sábado que está projetado especificamente a cada linha, no mesmo horário perdido, no caso da manhã, no caso da tarde, e no caso das aulas do noturno, repondo pela manhã. Tá? Por isso, então, vocês podem ver que algumas delas a gente pode até colocar no mesmo dia, outras não por conta disso. No mesmo sentido que utilizamos a reposição de feriados, já prevista em nosso calendário acadêmico, as salas de aula são as mesmas utilizadas no dia da aula perdida. Tá? Isso é importante salientar para que não haja nenhum conflito. Então, mesmo que a aula era na segunda e a reposição era numa quarta, basta seguir a mesma sala de aula que o docente e a turma utilizavam anteriormente, que não tem conflito nenhum. Eu só destaco ali no final, no caso dessas três salas de aula, A101, S311-1, S006 e S008 de Santo André, ou A2, S305 de São Bernardo, porque nesses dias existem aulas aos sábados ocorrendo nessas salas. Então, caso a sala de aula a ser reposta seja uma dessas, para apoio programático a gente encontra uma outra sala, um outro laboratório. Obrigada.
Aqui, conselheira Paula, muito obrigado. Algum comentário dos conselheiros em relação ao informe da Prograde? Não? Pois não? Peter? Veja, pelo nosso entendimento, a portaria que veio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, já no seu caput estabelece o expediente. Portanto, não temos margem na interpretação que fizemos, não temos margem para a definição distinta da que foi apresentada na portaria. Esse foi nosso entendimento em relação à portaria que recebemos. Conselheiro Rony.
Eu peço desculpas que eu... Boa tarde a todos. Eu peço desculpas que eu cheguei um pouco tarde. Eu não sei se a professora Paula abordou explicitamente a questão dos laboratórios didáticos. As previsões são as mesmas também, só para deixar claro, porque a gente tem rodando nesse quadrimestre Base Experimental das Ciências Naturais, que tem 55 turmas, e Fenômenos Eletromagnéticos, que tem mais de 60 turmas de laboratório. Então, seria muito importante que a gente soubesse exatamente o que vai acontecer com essas disciplinas para orientar os coordenadores e orientar os professores. São muitos professores.
Conselheira Paula.
Obrigada, professora. Eu tinha esquecido de fazer esse comentário. Os coordenadores de disciplinas, os coordenadores da disciplina de base experimental já me procuraram. Inclusive, consideraram que para essa disciplina especial existe um problema de colocar a reposição em outro dia, porque as disciplinas todas rodam com base em experimentos que acontecem em todas as turmas na mesma semana. Então, para a base experimental, os coordenadores fizeram uma proposta junto com o coordenador do PCT, considerando que a reposição acontecerá durante, diluída ao longo do quadrimestre, já que essa disciplina é uma de 3 créditos e está alocada num bloco único. Não haveria prejuízo em transformar alguns dias de aula em 4 horas. Então, a proposta já foi feita. Não teria como eles utilizarem no sábado, justamente por causa desse desenho, né, onde os experimentos acontecem em todos os laboratórios na mesma semana. Por causa de fenômenos, acho que é o mesmo caso.
Claro. Conselheiro Rony.
O caso de fenômenos é exatamente o mesmo de casos. Os experimentos acontecem todos na mesma semana. Inclusive, quando tem feriado, a turma que não está... Quando tem feriado em Santo André e não tem em São Bernardo, a turma de São Bernardo tenha o laboratório dado como exercício para não ter, ficar fora de fase. Então a gente ia ter que adotar um outro calendário, só que o problema de fenômenos eletromagnéticos é que a gente não tem essa liberdade. A gente não tem como enfiar esse outro laboratório, então acho que precisa estudar o que vai acontecer nesse caso. Porque eu não sei se isso resolve. Em determinadas semanas pode ser que resolva, mas em outras não, porque aí você vai ficar fora de fase com o laboratório. A gente precisaria conversar com a coordenação de fenômenos eletromagnéticos para saber o que fazer. Então, eu pergunto se a gente tem alguma liberdade para fazer arranjos diferentes dessa proposta, que eu acho que para as turmas de teoria, eu acho que é razoável, porque você só vai transportar as turmas de teoria. Agora, as turmas de laboratório, acho que a gente tem alguns outros inconvenientes que a gente vai ter que olhar caso a caso, principalmente essas turmas que são coordenadas.
Uhum. O caso de fenômenos, nesse caso eletromagnético, mas nos outros aconteceu a mesma questão, existe a teórica, né? Então, eventualmente, havendo disponibilidade de laboratório, teria como na mesma semana trocar o dia do laboratório com o dia da prática para adiantar justamente não ter que arrastar o laboratório de semanas, né? Ou o coordenador não procurou a programa, não tenho certeza se procurou o coordenador do BCIT, que ele não está aqui no momento. Não. Mas a gente pode conversar direitinho com isso, porque os técnicos de laboratório estão cientes e estão fazendo a proposta de oposição, que não são só as disciplinas de multiturmas, né? As outras turmas de laboratório também seriam afetadas e a gente precisa estudar junto com os técnicos como que vai ser essa reposição.
Conselheira Patrícia.
Tati, fala pouco. A minha suplente não pôde vir, não estou aqui de teimosa não, tá bom? É o seguinte, Paula, eu queria entender, professora Paula, quando vocês estão, a Prograde está propondo, quando é a reposição no sábado, se a aula era às 15 horas, seria no sábado às 15 horas a aula, e aí a aula que fosse à noite, no sábado pela manhã, em horário acordado com o professor e os alunos, é isso? Só para eu entender, é isso que a gente vai informar. Obrigada.
Conselheira Paula.
Obrigada, professora Patrícia. A gente pode especificar melhor, né? Parece óbvio, mas de fato tem que escrever. Primeiro horário não tem primeiro horário, segundo horário não tem segundo horário, para não ter conflito de laboratórios e salas.
Muito bem, mais alguém? Peter? Conselheira Paula, avaliou essa possibilidade do terceiro lugar?
Na verdade, eu avaliei, mas eu tinha considerado como a disputa do terceiro lugar à tarde, mas tem duas disciplinas no sábado à tarde, então, de fato, tem que colocar mais um dia para essa possibilidade. Mas vai ser.
Ok, mas conselheiro Rony.
Presidente, eu vou pedir licença para falar aquilo que muita gente, muitos coordenadores de disciplina, muitos professores me disseram, no que pese muitas pessoas gostarem muito de futebol, vários professores me procuraram e disseram que acham que a gente deveria ter aula no dia de jogos do Brasil. Eu já dei aula em outras universidades, acompanhei Copas, que inclusive o Brasil ganhou e a gente dava aula no dia dos jogos. Então, eu lamento essa decisão e peço... Pergunto à mesa se existe possibilidade de revisão, porque existem pessoas que estão pedindo a revisão e de que a gente tenha aula normalmente, que seja escolha dos alunos, dos professores, se querem ou não assistir os jogos. Eu acho que a gente tem que também, ninguém verbalizou essa possibilidade, mas é preciso. Eu lamento ter que ser o portador dessa, mas eu sou diretor de centro, como tenho a obrigação de trazer as solicitações que foram feitas pelos servidores da área. Né? Então...
Okay. Veja, entendemos a situação, inclusive já estávamos em discussão sobre esta possibilidade, né, de cancelamento das atividades, inclusive em períodos distintos desse que veio, de acordo com a portaria. Uma vez que nós recebemos a portaria e a portaria estabelece Como isso se dará? Nós não observamos a possibilidade de uma situação distinta da que está estabelecida, inclusive com as discussões que já estavam em andamento para que fosse feita a proposta e que houve, inclusive, a apresentação na reunião anterior aqui do Conselho. Então, entendemos que não havia a possibilidade de uma discussão com uma solução distinta da que nós recebemos com o estabelecimento da portaria. Portanto, nesse momento, não vemos como possa ser feito de maneira distinta a essa situação apresentada. Em relação à questão do calendário, vejam que não haverá alteração no calendário já aprovado no CONCEP. Portanto, ainda fica pendente uma discussão, está certo, conselheira Paula? Uma discussão de algumas situações particulares de disciplinas com atividades práticas de laboratório para ser estabelecida em conjunto com os técnicos administrativos, mas não havendo nenhuma outra situação distinta do calendário de reposição aprovado, inclusive por este conselho. Patrícia, conselheira Patrícia.
Falar para a professora Paula algo que a gente... Eu queria deixar uma reflexão que eu venho fazendo por conta desse calendário, que eu até conversei já um pouco com a professora Paula sobre isso. A gente precisa pensar com um pouco mais de calma o nosso calendário acadêmico e talvez o segundo quadrimestre esteja esse ano muito, muito mais apertado do que os outros anos. E deve ter tido motivos ali na CG para isso, mas agora a gente está em junho, então espero que a gente tenha tempo hábil de discutir o calendário, não no último tempo, né, no calendário de 2019. E outra reflexão que eu acho que merece, eu não sei se aí o professor Wagner vai verificar, se merece uma consulta a longo prazo à procuradoria, quanto a essa questão da autonomia universitária, porque... eu lendo os documentos de hoje, que nós vamos discutir, o procurador da universidade, ele se baseia na autonomia universitária, se eu entendi bem o que li, para justificar a possibilidade de conceder bolsas a alunos de pós-graduação. E ele cita até uma referência de Nina Beatriz Ranieri sobre isso. Então, nesse ponto, eu não vejo outra atividade mais essencial na universidade que não seja a aula, desculpe, mas talvez seja uma falha minha, se existe outra. E aí, eu acho que então a gente poderia, para próximos casos como esse, vindo algum tipo de portaria dessa, se a gente não pode fazer isso, porque, de fato, eu dou aula há muitos anos, eu também não vejo, eu vou obedecer, dou aula à noite, se tiver que dar aula de sábado, não tem problema, mas a questão é que eu não vejo motivo para a gente não dar aula à noite. Eu até fico com um pouquinho de vergonha de falar por aí, não vou dar aula hoje porque teve jogo do Brasil às 3 da tarde. Então, eu acho que, não me parece, não sei se o Ministério do Planejamento ficaria tão bravo a gente estava dando aula. Então, talvez uma consulta à procuradoria para situações que certamente vão ocorrer. É uma sugestão. Sim. Obrigada.
Senhora, obrigado, conselheira. Creio que cabe totalmente uma discussão e uma avaliação sobre a situação jurídica disso junto ao nosso procurador. Infelizmente, nesta situação, como não há tempo hábil, nós decidimos, por precaução, não correr o risco de uma avaliação distinta dessa nesse momento, mas com certeza cabe essa discussão e essa avaliação com um período anterior suficiente para discussão e avaliação. Concordamos totalmente com essa proposição. Conselheira Paula.
Apesar de eu estar na universitária, essa recomendação, essa portaria da UNIPOG, ela é dirigida a todos os servidores públicos, docentes e técnicos administrativos e técnicos laboratórios. Ainda que nós decidamos, né, a verdade decidir que não vai ter, que vai ter aula, quem decide, ou que cada um decide. Mas quem decide, docente ou técnico que dá aula junto no laboratório? O docente vai falar, hoje eu vou dar aula durante o jogo, o técnico vai ter que me seguir. Ou o técnico vai falar, hoje eu não quero assistir aula, então eu vou ter aula docente, se ele quiser me ajudar, eu vou. Então, assim, nem pensar que administrativamente nós estamos tratando de várias
situações que não são só um docente com 2, 3, 10, 120 alunos na sala de aula. Porque até entendo, apesar de não concordar, que se o docente diz que dá um aluno que falte só resolver o jogo. Eu não entendo, eu falo que eu concordo, eu estou entendendo que vocês entendem isso. Os técnicos. Certo? Então, esta é uma maneira, de, institucionalmente, nós temos uma regra que se aplica a todos. E não fica a critério de um ou outro indivíduo que vai ter que sobrepor a sua vontade a dos demais. Tá bom? Ah, só comentando, professora Patrícia, no ano passado nós passamos o calendário acadêmico no Conselho para o setembro. A proposta era manter esse cronograma. Lembrando que para isso significa que nós passamos na comissão de graduação, em ordem do dia expediente, começando em julho. Pode parecer tarde vir para o Conselho em setembro. Mas em julho, ou antes de julho, para a CG, o calendário do ano que vem, né, fica então, na verdade, são muitas instâncias de discussão desse calendário, então me comprometo novamente a colocar em julho, mas talvez a gente possa estabelecer diretrizes para a elaboração do calendário acadêmico, para que a gente não fique nessa dependência. Então, por exemplo, sempre 12 semanas, sempre no ano, por exemplo. Né? Então, eu me comprometo a trazer essa proposta. Esse ano,
nos
outros anos, a gente fica um pouco mais com essa
experiência.
Presidente,
só para fechar aqui.
Pois não, conselheiro Rony.
Só para combinar com a professora Paula, publicamente aqui, o fluxo em relação às disciplinas de laboratório que eventualmente tenham problemas, né? Qual vai ser, só para a gente saber qual vai ser esse fluxo para orientar os coordenadores de disciplinas.
Perfeito, conselheira Paula.
O coordenador do BCT, o coordenador de disciplina junto com a Prograde, podem estipular esse calendário para essas disciplinas em especial. A Prograde pode chamar a conversa do coordenador de disciplina e do coordenador do BCT, porque assim o BCT é essa de laboratório que está mencionando, certo?
Conselheiro Rony.
Primeiro vai ter que ter essa conversa para depois avisar os docentes, certo?
Sim, sim, mas quem é que avisa as coordenadores? Você avisa os coordenadores de disciplina, é isso?
Sim, mas sobre as quais eu conheço os coordenadores de disciplina.
É exatamente isso.
Coordenadores de disciplinas e coordenadores dos BIs. A própria Prograde irá chamá-los então para discussão, para estabelecer então detalhes a respeito deste período de reposição para essas disciplinas, e com a ressalva também apresentada pela conselheira Patrícia de fazermos uma avaliação, uma consulta ao nosso procurador com tempo hábil para próximas situações que forem semelhantes a essa. Ok? Muito bem. Obrigado. Mais algum informe dos conselheiros? Pois, conselheiro Silas.
Boa tarde a todas e todos. Enquanto técnico que está trabalhando na organização de alguns eventos essa semana, me sinto na obrigação de convidá-los e convidá-las a participar do 4º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, que vai acontecer essa semana. Nós temos alguns assuntos que são só de extrema importância para quem trabalha, quem já está em contato com a extensão, mas para toda a universidade. Visto que a gente vai tratar sobre a curricularização, o processo de inserção de 10% da carga horária em extensão nos currículos dos cursos de graduação, né, como esse processo está sendo levado em algumas universidades do país, em especial a Unifesp, que vai participar conosco. E temos uma palestra especial com o professor Pedro Demo, um teórico, né, autor de mais de uma centena de publicações, especialista em ensino, em práticas educativas, práticas acadêmicas, educativas, pedagógicas, práticas de pesquisa, e que vai trazer algumas questões para, não só para a extensão, mas para o ensino e pesquisa também. Gostaria de lembrar que, juntamente com o 4º Congresso, vai acontecer o primeiro Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Educação Superior da Região Sudeste. É uma iniciativa da Divisão de Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e que vai trazer alguns dirigentes dessa área, da área cultural da nossa região, para discutir alguns encaminhamentos importantes aí para essa área e a sua relação com a extensão, que é bastante clara, mas precisa ser discutida e renovada nessa visão. E, por último, que ao final desse mês, alguns trabalhos de extensão, inclusive alguns desses que vão ser apresentados aqui, vão ser levados ao Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, em Natal. É um evento que acontece a cada 2 anos, e um evento que vai contar com 2.500 trabalhos, né, aprovados, e alguns desses são da FBC. Então, a gente se orgulha. Peço licença ao professor Léo, mas ele sabe o quanto a equipe dele é apaixonada pelo que faz, a trazer esses informes e esses convites a todo o plenário. Obrigado.
Bem, conselheiro, muito obrigado pela lembrança e está reforçado então o convite para a participação de todos. Muito obrigado. Mais algum informe dos conselheiros? Não? Então podemos dar sequência. Entrando para a ordem do dia previsto para esta sessão, a primeira é a ata da 4ª sessão ordinária 2018. Todos receberam alguma observação em relação à ata? Conselheiro Peter.
Boa tarde a todos. Eu não estava aqui durante essa reunião. Mas eu vi que na ata, página 2, as linhas 85 até 89, tratam da noção de Bezala, que eu suponho se trata do professor. Eu só estranho que o nome não consta.
Correto. A moção é em frente ao professor André Balan, que eu representei junto à família. Eu acho que pertinente à inclusão do nome.
Ok. Então será incorporado o nome do professor. Muito obrigado. Mais alguma observação em relação à ata? Pois não, Maria Gabriela.
Boa tarde a todas e todos. A ata da CPG que foi incluída é por conta do projeto PRINT, é isso?
Não. Ah, sim, é em relação ao primeiro item do expediente.
Ao regulamento, ao regimento.
Exato.
Tudo bem, porque como tem uma menção dessa ata ao projeto e lá tem um detalhamento, eu fiquei com essa dúvida.
Ok.
Né?
Okay. Mais alguma observação? Muito bem, então, considerando apenas a inclusão solicitada pelo conselheiro Peter, podemos considerar a ata desta reunião como aprovada. Colocamos em votação a aprovação dessa ata. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. 4 abstenções. Portanto, a ata está considerada aprovada com 4 abstenções. Obrigado. Passamos para o segundo item da ordem do dia, que é a proposta de revisão da resolução CONCEP 124. O relator é o conselheiro Leonardo.
Boa tarde a todas e todos. Retornamos a esse assunto que já foi tema de discussão na terceira sessão ordinária do CONCEP, e que naquele momento discutiu-se exaustivamente, né, sobre as adequações que foram propostas, as mudanças, baseado principalmente na intenção de dar respaldo a UFABC para atribuir bolsas de extensão para alunos de pós-graduação, sejam eles de lato senso ou de stricto senso. Tendo em vista que chegamos a um ponto onde havia dúvidas da legalidade dessa atribuição, resolvemos fazer uma consulta à Procuradoria Jurídica, a qual eu trago aqui, que foi encaminhado para os conselheiros, e eu gostaria de apresentar a conclusão, né, que peço licença para ler. Diante do exposto, mostra-se possível a outorga de bolsa a alunos de pós-graduação em stricto senso ou lato senso da UFABC, mediante disposição e resolução específica que pode ser editada pelo CONCEP por meio de orçamento próprio da UFABC. destinado à PROEC por meio de dotação orçamentária aprovada pelo Conselho. Dessa forma, então, entendemos a orientação da Procuradoria Jurídica de que existe uma regulamentação, um decreto que fala explicitamente sobre a atribuição de bolsas de extensão para alunos de graduação. Porém, não há nenhuma regulamentação em relação a bolsas de extensão, se pode ou não pode ser atribuído para alunos de pós-graduação. E aí, então, invocamos a autonomia universitária, tendo em vista que não há nenhuma orientação, nem regulamentação nesse sentido, para trazer aqui para o Concep a responsabilidade de regulamentar essa possibilidade. A PROEC entende que a participação dos alunos de pós-graduação nas ações de extensão e de cultura são de grande importância e a contribuição desses alunos ajuda a fortalecer e enriquecer as ações de extensão e de cultura. Próximo, por favor. Além disso, a Procuradoria Jurídica nos chamou a atenção a respeito da redação de um artigo que na resolução 124, era o artigo 4º, que trazia uma redação que poderia levar a uma interpretação errônea do que realmente se intencionava regulamentar, né? E que, por sinal, foi mantido na redação, a mesma redação na proposta que está aqui em discussão, que em concordância com o decreto 7.416 de 2010, a concessão de bolsas de cultura e extensão fica restrita a coordenadores ou coordenadores adjuntos, docentes em efetivo exercício da UFBC. Com essa redação, pode-se entender que somente os coordenadores receberão bolsas, e não é essa a intenção desse artigo. Na verdade, a intenção desse artigo é que somente as ações de cultura e de extensão que são coordenadas por docentes é que podem ter bolsas atribuídas aos seus alunos, né, colaboradores. Então, dessa forma, sugerimos que a área demandante sugere a mudança do texto que está no documento que foi enviado para vocês para essa sugestão destacada na parte de baixo desse slide. Passo, por favor. O conselheiro Rony Mioto também enviou uma sugestão de alteração na parte final do artigo 5º, que ao final da última sessão nós havíamos acatado a sugestão da professora, da conselheira Patrícia, que é com a seguinte redação: além de editais e portarias da PROEC e resoluções do SEC. A sugestão do conselheiro Rony é de simplificar com a redação e nos editais, normativas e resoluções emitidas pela UFBC, tendo em vista que esclarece e simplifica a redação. Gostaria de perguntar para a conselheira Patrícia se se opõe ou quer manter a proposta original submetida.
Muito bem, conselheira Patrícia.
Não, acho que ficou boa, ela até amplia, né, a possibilidade, está ótimo, obrigada.
Muito bem, a área K, as alterações.
Obrigado, professora Patrícia. Próximo, por favor. E é isso, acabou.
Muito obrigado, conselheiro Léo. Aberto a discussão. Sim, conselheiro Rony.
Eu tinha feito mais uma sugestão no e-mail, presidente, que estava relacionado com os critérios para concessão da bolsa. Se vocês subirem mais um pouquinho aí, os critérios. Então, os critérios são só o aluno está matriculado, mas a portaria normativa fala em analisar desempenho acadêmico. Então, eu tinha sugerido ao professor Leonardo que os critérios que a gente colocasse, critérios mínimos, né? E aí, para debater aqui para o conselho, por exemplo, no caso de discentes de graduação, tem um CR da ordem de 2, tem um CR mínimo 2. Por que mínimo 2? É o mínimo que o aluno precisa para se formar. Quem tem CR abaixo de 2 não consegue pôr a grau. Então, acho que é o mesmo critério utilizado, por exemplo, para as concessões de bolsas de iniciação científica, Então, esse seria o critério. Em relação aos discentes de pós-graduação, apesar de não existir uma restrição, o aluno pode se formar com qualquer, menção que o aprove na disciplina. A sugestão é debater com a proteger se o mínimo de conceito C nas disciplinas seria adequado, porque se a gente levar em consideração isso para a graduação, um aluno que tira só D não consegue ter o CR mínimo de 2 e, portanto, ele não consegue colar grau. Então, e com isso a gente daria conta dos critérios de avaliação de desempenho que estão na portaria normativa. Se tiver a portaria normativa, aí dá para mostrar lá o artigo 6º, se eu não me engano, da portaria normativa, que fala dos critérios de excelência acadêmica para concessão das bolsas. Era essa a sugestão, eu tinha mandado por e-mail também, mas acho que fugiu.
Mais alguma? Conselheira Janaína.
Na mesma linha que o Mônica está comentando, eu acabei de bater o olho e vi que dos critérios com relação à pós-graduação, ser discente de pós-graduação lato sensu regularmente matriculado ou ser discente de pós-graduação stricto sensu regularmente matriculado e cursando disciplinas. Por que cursando disciplinas? Normalmente o aluno cursa as disciplinas logo no início do curso e depois se dedica às atividades da sua pesquisa, mas ele poderia muito bem participar de outras atividades ou mesmo ser bolsista de projetos de extensão.
Muito bem, vamos fechar aqui com mais uma avaliação do conselheiro Charles, depois retornamos à relatoria.
Boa tarde a todos e todas. Só comentando o que o Rony falou em relação aos critérios, na pós-graduação, de fato, a gente só tem as notas A, B, C e reprovado, né? Não existe conceito D. Então seria, na verdade, com aproveitamento nas disciplinas, com sendo aprovado nas disciplinas, e aí, independentemente do conceito, isso poderia ser uma orientação.
Mas retornamos ao relator, conselheiro Leonardo, desculpe.
Bom, gostaria de responder ao conselheiro Rony que o decreto fala sobre desempenho acadêmico, não necessariamente desempenho acadêmico excelente ou excelência acadêmica, ele fala desempenho acadêmico. Tendo em vista que a extensão ela faz parte da formação do nosso aluno, tanto que nós estamos num processo de implementação do reconhecimento da extensão como um processo formador dos nossos alunos de graduação, de no mínimo 10% da carga total dos cursos de graduação, me preocupa um pouco colocar critérios critérios numéricos, tão específicos para a atribuição de bolsa para a participação na extensão. Às vezes, a participação numa ação de extensão é um momento onde o aluno encontra outros subsídios para melhorar seu desempenho acadêmico. Então, eu acho que restringir as bolsas somente a quem está com um excelente rendimento acadêmico talvez seja um pouco excludente. Além do mais, os critérios que estão colocados aqui são critérios objetivos específicos para inscrição no processo seletivo. Para aprovação no processo seletivo, isso fica a cargo das coordenações dos projetos, das ações. De forma que o desempenho acadêmico, ele não precisa ser relacionado, quando a análise do desempenho acadêmico, ela não precisa estar relacionada a toda a vida acadêmica do aluno, mas a uma parte dela. Algumas ações de extensão têm um caráter muito específico que exigem que o participante, o aluno, seja ele voluntário ou bolsista, tenha tido um rendimento bom ou excelente em determinadas disciplinas, porque aquela ação de extensão está relacionada àquela temática daquelas disciplinas, né? Então, esses recortes, eles são feitos no processo seletivo para as bolsas, né? E eles são feitos por critérios definidos pelos coordenadores. Identificar exatamente cada um desses critérios no edital também fica um pouco complicado, porque O edital de bolsas para as ações aprovadas no PAI e no PAC, que são os nossos programas de apoio a ações de extensão e programa de apoio a ações de cultura, eles são editais que atendem a todas as propostas aprovadas no PAI e PAC. Então, são as mais diversas, nas mais diversas temáticas. Então, isso dificultaria muito a elaboração de um edital que constasse tudo. O que nós fazemos é solicitar que o coordenador da ação apresente, juntamente com o resultado do processo seletivo, quais foram os critérios para a seleção dos bolsistas e voluntários. Bom, respondendo à questão da professora Janaína, a ideia é que seja possível atribuir bolsas para alunos de pós-graduação que estejam realizando o seu processo, né, a sua pós-graduação. A todo momento ele tem que estar pelo menos matriculado na disciplina de doutorado, né, para fazer. Então ele também é considerado, não é somente enquanto ele é aluno em sala de aula. A gente quis, a ideia de colocar isso aqui é para limitar enquanto ele é aluno realmente, até o momento da defesa. A partir do momento da defesa ele não está mais matriculado, né? Ele continua.
Ok. Concluído? Sim. Bom, nós temos mais um bloco de três conselheiros. É a conselheira Maria Gabriela. E aí retornamos ao relator em seguida.
Novamente, um esclarecimento em relação à questão da pós-graduação, porque a pós-graduação, ela permite o F no histórico do aluno. Então, nesse caso, a pergunta independentemente, tendo F ou não, seria considerado apto. É isso.
Podemos concluir o conjunto de três e aí encaminhamos? Ok, conselheira Maria Gabriela, é isso? Já respondemos em seguida. Conselheiro Jonas.
Boa tarde a todos. Na reunião do SEC, nós colocamos regularmente matriculado e cursando disciplinas no sentido de precaver ao trancamento ou o aluno que pede, ou, por exemplo, licença gestante. Né? Então, quando a gente colocou do estricto senso regularmente matriculado e cursando disciplinas, é o aluno que tem matrícula ativa, né? Não no sentido de permitir que precaver que somente os alunos com matrícula ativa cursando disciplinas, e entendendo que quando o aluno termina os créditos de disciplina, a gente tem que se matricular no SIGA com o código elaboração de dissertação ou elaboração de tese, que para o sistema é uma disciplina, né? Então, assim, nós não ficamos no sistema sem atribuição de disciplina ou de carga horária. Quando eu termino os créditos em disciplinas, eu vou me matricular, elaboração de dissertação, esse é o meu vínculo no sistema, esse é o meu vínculo de matrícula, e me permite, né, nesse caso, aprovando a resolução, participar, me inscrever apenas, porque o Léo já explicou. São critérios de inscrição para o processo que vai ter bolsa. Não quer dizer que o aluno vai ganhar bolsa, porque os editais têm autonomia em cada programa de ações e cultura, né? Cada programa de extensão e cultura. Então, só deixando claro, porque nossa preocupação no SEC foi ser discente de pós-graduação em estricto senso, regularmente matriculado. Mas e o trancamento e a licença gestante? Como fica esses outros casos? Então, nossa intenção no SEC foi aluno regularmente matriculado ativo. Não sei se essa palavra a gente pode alterar o texto e deixar essa questão mais clara.
Ok, muito obrigado. Fechando esse bloco, o conselheiro Silas.
Só fazendo uma coisa, a fala do professor Leonardo quanto ao processo de formação do aluno e do estudante, enquanto a ação de extensão ela não é um prêmio para os melhores alunos, mas é algo que pode, juntamente com o ensino e com a pesquisa, trazer melhorias. Assim, a gente recebe alguns relatos de alunos que e alunas que atuam em ações de extensão e de cultura e que têm o seu desempenho acadêmico, envolvimento com a universidade, envolvimento com a vida acadêmica, aumentado e melhorado por meio dessa ação de extensão e de cultura. Bom, acho que era isso. ela seria maior se não houvesse essas contribuições. Eu faço por aí a fala do Jonas e do professor Leonardo.
Ok, muito obrigado. Retornando ao relator.
Na verdade, assim, esses são critérios mínimos para se inscrever, para concorrer. Quem vai definir quem vai receber ou quem não vai receber é o coordenador da ação. Ele é quem vai saber se determinado aluno tem aderência, se determinado aluno tem rendimento acadêmico adequado para a sua ação de extensão. Então, nós estamos querendo manter a autonomia do docente em fazer essa seleção, essa atribuição das bolsas, né? Nós não queremos limitar completamente. E aí eu gostaria de pedir auxílio ao pró-reitor de pós-graduação, se haveria uma outra forma de identificar melhor, porque justamente como o Jonas disse, nossa intenção é de atribuir a bolsa para os alunos regulares que estão em efetivo exercício na universidade. Né? Então, se tem uma outra nomenclatura que podemos utilizar, ao invés de cursando disciplinas ativos ou... Não sei.
Posso comentar, Charles? Como foi lembrado, as disciplinas de elaboração de tese e dissertação são disciplinas. O aluno precisa, de fato, estar matriculado. Então, se nós dissermos regularmente matriculados em disciplinas, isso necessariamente vai levar em conta qualquer disciplina que ele possa estar matriculado, mesmo que ele já tenha feito os créditos para a integralização dos cursos. A disciplina matriculado, dizer que ele está regularmente matriculado em alguma disciplina, talvez não... cursando disciplinas, regularmente matriculado em disciplinas ou em disciplina, já é uma... Todo mundo, em algum momento, o aluno ativo, como o Jonas colocou, ele estava regularmente matriculado em alguma disciplina. Né? Então, isso talvez fosse alguma coisa que resolveria o problema. Quanto aos critérios, nós temos na nossa resolução de bolsas atual, a nossa resolução de bolsas da pós-graduação, que nós vamos rever... modificar alguns dos artigos na próxima CPG, mas duas reprovações, o aluno ele pede a bolsa, se ele tiver uma bolsa da UFABC, uma bolsa CAPES, e isso também pode ser, isso é do regimento da pós-graduação como um todo, mas pode haver critérios mais restritivos dos programas, com uma reprova, por exemplo, alguns programas cancelam a bolsa do aluno, pelo menos tem essa possibilidade. Então, se a gente estiver pensando do ponto de vista de colocar algum critério, seria um aluno regularmente matriculado e com, talvez, se for esse é o entendimento, colocar algum critério, que não tenha sido reprovado duas vezes para ficar semelhante ao critério de estabelecimento de bolsas da pós-graduação como um todo. Não sei se ajuda, o Léo. Mas nós entendemos aluno regularmente matriculado em disciplinas já é alguma coisa que é o aluno ativo.
O conselheiro Leonardo, concluído esse bloco? Ok, no próximo bloco, com mais três questões, o conselheiro Pedro.
Acho que quase todo mundo já falou o que eu queria falar. Pelo que eu entendi, né, como disse o Leonardo, é um critério de inscrição. Eu acho que não faz sentido nenhum a gente restringir a inscrição do aluno para conseguir a bolsa, por exemplo, PCR maior que 2, com a ideia de que menor que 2, esse aluno não vai conseguir se formar. Quer dizer, esse aluno, a gente está colocando esse cara numa espécie de língua, ele não é bem um aluno da UFPC, porque ele não pode nem se inscrever para receber uma bolsa, ele não vai conseguir se formar. Quer dizer, por que ele está aqui? Por que ele não foi jubilado ainda? É porque ele pode recuperar, ele pode inclusive ter um CR maior que 2. Participar de uma ação de extensão pode ser ruim para um cara que está em uma situação tão ruim assim, mas pode não ser ruim, pode ser bom. Pode ser a salvação, depende de como é que ele foi conversado. E isso não pode estar no edital. As pessoas têm que ter a capacidade de julgar os casos. Né? Então, eu acho que, assim, principalmente para essa história,
Além do que, o aluno vai ter que fazer atividade de extensão se ele quiser conseguir o diploma. Então, o cara já tem, não vai ter, não é obrigado a ganhar bolsa por atividade de extensão, isso é óbvio, mas se ele pode fazer atividade de extensão, vai ser obrigado a fazer, vai fazer, por que ele tem que ser impedido de ganhar uma bolsa, porque ele não, de concorrer, né? Impedido de ser selecionado, tá? Então, principalmente para o aluno da graduação, eu acho que seria equivocado a gente colocar como uma condição para a inscrição do aluno uma exigência, além do que ele já é aluno aqui, ele é um aluno que vai se formar, a gente acredita que ele vai se formar, senão a gente já teria jubilado o cara, né? Então, é esse o ponto que eu queria falar.
Muito bem. Conselheira Janaína.
Não, eu queria, com relação à forma de escrever no texto, eu entendo, eu imaginei que fosse exatamente isso, que vocês, a intenção realmente fosse essa, mas Charles, me corrija se eu estiver errada, a situação de qualquer aluno que esteja com a matrícula trancada, ou de licença, o que quer que seja, ele não consta como matriculado, a matrícula dele fica suspensa, então se a gente simplesmente disser que o aluno está regularmente matriculado, independente de estar numa disciplina ou não, porque se ele estiver regularmente matriculado, ele vai estar numa disciplina. Mas se ele tiver regularmente, ele não tem como.
Olha, podemos.
Mas ele não está nem matriculado.
Depois para o relator e aí o.
Ele não está nem matriculado, né? Se ele não tiver matriculado, se ele tiver trancado, uma situação trancada, ele não está nem matriculado. Ele não solicita matrícula naquele quadrimestre quando ele está trancado. Então a gente entende na pós-graduação que um aluno regularmente matriculado, ele está regularmente matriculado em disciplina, mesmo que seja elaboração de tese ou dissertação. Então, sim, é simplesmente por uma questão de resumir o texto. Eu não sei se tem necessidade de dizer regularmente matriculado em disciplina, porque, apesar da gente saber que a elaboração de tese, a elaboração de dissertação são disciplinas que foram criadas exatamente para a gente poder, para o aluno poder fazer a matrícula, pode dar a interpretação para um aluno que ela não é uma disciplina como qualquer outra. Né? E um aluno pode achar que não tem o direito porque ele não está cursando a disciplina XYZ. Então, e como a matrícula está diretamente relacionada a estar matriculado nessa disciplina, eu não vejo necessidade de a gente dizer que está regularmente matriculado em disciplina. Eu acho que regularmente matriculado fica claro que o aluno ele não está trancado, ele não está de licença, ele é um aluno ativo. Né? A partir do momento que o aluno solicita qualquer trancamento, ele deixa de estar matriculado. Né, no nosso sistema. Então, essa é a minha sugestão com relação ao texto. Eu acho que, se a gente for inserir qualquer critério, eu concordo com o Charles, deixar a questão das reprovações. Eu acho que eu sou até um pouco mais restritiva, acho que o aluno não pode ter nenhuma reprovação para ele poder dispor do seu tempo para alguma outra atividade, além daquela a qual ele está aqui, que é obter o título de pós-graduação dele. E aproveito também para concordar com o professor Rony, porque eu entendo que a gente não pode limitar os direitos, né, ou as possibilidades de nenhum dos alunos, mas eu acredito que um aluno que tem um CR menor do que 2, que é o mínimo exigido para ele se formar, a gente permitir que ele se dedique a várias outras atividades antes de recuperar o seu histórico, o seu CR, para ele poder se formar no BCT, é um pouco complicado. Eu acho que a gente poderia restringir, sim, com relação a isso. Mas essa é a minha opinião. Acredito que a gente vai chegar num acordo aqui para todo mundo.
Muito bem, obrigado. Encerrado esse bloco, conselheiro Rony. Ok, então substituindo a conselheira Maria Gabriela nesse momento.
Sim, ansiosa, porque eu fiquei muito incomodada com essa menção à licença-maternidade. Licença-maternidade não é um desterro, entendeu? As pessoas que saem, as mulheres, né, fundamentalmente que saem da licença-maternidade, elas voltam, elas não estão privadas, né, de capacidade de atuação. Então, eu acho que é muito grave a gente fazer esse tipo de consideração, né, criando um círculo em torno da licença-maternidade. Acho que o aluno que trancou, com certeza, mas eu gostaria de deixar registrado, entendeu? Licença maternidade não é desterro, não priva de capacidade cognitiva e de nenhum tipo de ação. Tá? Então, acho que a gente tem que assegurar que as mães possam, sim, se candidatar a essa bolsa.
Obrigado. Perfeito. Obrigado, conselheira. Retornando ao relator.
Bom, só esclarecendo um detalhe aqui que
parece que passou despercebido, a UFMC nunca exigiu CR maior que 2 para os alunos se formarem. Eles sempre exigiam CA acima de 2. São índices um pouquinho diferentes e que faz muita diferença na vida do aluno. E eu, particularmente, continuo acreditando que os alunos, um aluno 1.99, ele não tem direito a receber bolsa. Um aluno 2.00 tem direito a receber bolsa. O que, que é isso? O que, que é essa diferença? O que, que uma pessoa é diferente da outra tendo esses dois índices? Eu acho que nós estamos falando de pessoas aqui, né? Então, eu acho que é meio complicado. Eu continuo insistindo de que não devemos incluir na resolução esse aspecto. E, professora Gabriela, eu gostaria de esclarecer de que não é a intenção de privar as mulheres, quando voltam, de poder usufruir de bolsa de extensão. Então, eu acho que eu proponho remover o cursando disciplinas. Nós podemos, no edital, assim como para alunos de graduação, não está descrito ali, cursando disciplinas. Mas, no edital, nós podemos indicar especificamente que a bolsa não pode ser atribuída para alunos trancados ou licenciados. Ele até pode concorrer, digamos que ele pode concorrer, né? É uma janela de tempo específica, onde, digamos, uma aluna que saiu em licença maternidade, ela, por estar em licença maternidade, justamente no período de inscrição, ela não vai poder participar da ação de extensão que vai ocorrer no ano seguinte. Eu concordo plenamente com a sua posição. Eu acho que devemos suprimir o cursando disciplinas para os alunos de pós-graduação e para os alunos de graduação também. Eu estendo essa sugestão justamente para isso. E aí, no edital, nós tomaremos o cuidado para dizer que poderão sim participar do processo seletivo aqueles que estão licenciados, com a matrícula trancada, né? Eles poderão participar do processo seletivo, poderão se inscrever e participar do processo seletivo. Porém, eles não poderão receber a bolsa, mesmo que sendo aprovados no processo seletivo. Ao retornar às suas atividades normais, está garantida para ele a receber a bolsa.
Pois não, conselheiro Janaína.
O texto aqui fala dos critérios para inscrição no processo seletivo. Então, o edital não pode ser diferente do que está escrito aqui. Então, tem que retirar a inscrição no processo seletivo daqui, completamente.
Não. Os critérios para inscrição no processo seletivo é ser discente aluno de graduação regularmente matriculado. 23. Ser aluno de pós-graduação estrito senso regularmente matriculado.
Sim, pós-graduação regularmente matriculada. Mas uma aluna em licença maternidade, ela não está regularmente matriculada, ela está de licença. Então ela não poderia se inscrever para ganhar a bolsa depois.
Mas se ela mantém o título no concurso, ela está matriculada no curso.
Conselheiros, na necessidade, por favor, solicitem uma nova inscrição. E vamos continuar na ordem aqui. O relator tem mais alguma observação sobre esse bloco anterior?
Não.
Sobre os três últimos? Não. Passamos para o próximo bloco. Conselheiro Rony.
Então, boa tarde mais uma vez. Olha, eu quero deixar bem claro que na minha fala eu não quis dizer que a ação de extensão não é importante para a formação do aluno. Ao contrário, eu acho que é importante. Assim como eu acho que as ações como a iniciação ao aluno, os projetos de iniciação científica são importantes para a formação do aluno. Só que quem pegar o edital PIBIC vai ver que está lá na inscrição, item 5, e ponto 6, alunos com CR inferior a 2 poderão participar somente como voluntários. A gente não está dizendo que o cara não pode participar da ação de extensão, a gente só, eu insisto para que a gente mude esse artigo e que só receba bolsa quem tiver CR maior que 2. Ninguém vai ser negado a participação no projeto, vai poder participar do projeto como voluntário, vai poder ter sua formação e etc, etc, etc. Eu acho que a gente tem que privilegiar quando a gente vai conceder o dinheiro da universidade, que é o dinheiro público, aqueles que têm o desempenho mínimo, que tem sido historicamente
por parte da pesquisa, por ser R igual a 2. Então, na verdade, é simplesmente ter o mesmo balizamento, usar a mesma ferramenta. Aí eu fiz uma sugestão de mudança, porque se é só regularmente matriculado, não existe diferença entre aluno de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. É tudo aluno de pós-graduação. Então, vamos escrever aluno de pós-graduação. Então, eu tenho aí uma sugestão de modificação. Ali, estava seguindo inicialmente o que o professor Charles tinha falado, tinha aproveitamento em disciplinas que indicava que a pessoa não tinha sido reprovada. É, então, eu sugiro e peço que seja colocado em destaque esses dois pontos para serem votados depois. No que pese a opinião dos demais, eu acho que a gente tem que manter o CR2 para concessão de bolsas. A pessoa pode ser voluntária e participar da ação de extensão. Não tem nenhum problema de tirar ali o cursando em disciplinas, etc., como tinha sido sugerido agora. Está tudo bem, eu só insisto apenas que a gente mantenha o coeficiente de rendimento maior ou igual a 2 para os discentes de graduação e o aproveitamento em disciplinas. Pelo que eu entendi pela fala do professor Charles, só queria que ele afirmasse aqui durante os meus breves segundos que isso significa que ele não tem reprovações. A frase aproveitamento em disciplinas significa que ele não tem reprovações?
Sim, sim. Sim, na então, pós-graduação, sim.
Esse é o texto que eu proponho, presidente. Em detalhe. Obrigado.
Ok. É, conselheira Luísa.
Obrigada. Boa tarde, conselho. Tá bom? Ah, tá. É, bom, duas coisas. Sobre essa questão do CR, do ponto de vista discente, eu acho que ela não é nem um pouco interessante. Eu acho que, a partir de 2015, os projetos de extensão têm ficado cada vez mais concorridos e muitas vezes têm suprido a falta de outras bolsas. É, para além disso, nos projetos de extensão, nas ações da PROEC, tem um tipo de capital, de conhecimento, que ele não é captado pelo CR, pelo CA, pelas notas. E, às vezes, os projetos de extensão precisam justamente desse conhecimento e dessa contribuição que os discentes podem ter. Então, um estudante que tem uma certa dificuldade em disciplinas, passou por algum momento de dificuldade, não conseguiu tirar boas notas, pode contribuir muito mais num projeto que trabalha com coletivos de cultura na periferia da Zona Sul, por exemplo, do que um estudante que tem um CR3, enfim. Então, eu acho que, mais do que isso, os projetos de extensão têm que ser inclusivos, né? A ideia é tirar de dentro dos muros da universidade o conhecimento que aqui é produzido. Eu acho que a gente não deve ser, não deve taxar dessa maneira estudantes que eventualmente não tiraram uma nota boa, enfim. E reitero o que o professor Leonardo disse no sentido de qual a diferença de 1,9 e 2, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa que preocupou os discentes quando a gente teve essa discussão sobre esse documento foi o fato da concorrência para as bolsas. Como eu já disse, tem sido muito mais concorrido. Eu sou extensionista, meu primeiro projeto de extensão foi em 2015 e era muito menos concorrido do que é hoje. E talvez hoje eu não tivesse conseguido naquela época, porque eu não tinha experiência em projeto nenhum, nem em pesquisa, nem em nada. E tem muitos estudantes que buscam a extensão justamente para ter essa primeira experiência. O fato de dar bolsa para estudante, para estudantes da pós-graduação, como que vai ser essa concorrência? Isso é uma dúvida, um receio que a gente teve.
Bem, encerrando este bloco, o conselheiro Jonas.
Conselheira Gabriela, não considere minha falta de eloquência como um desrespeito às mulheres. Eu quero concordar com a senhora e agradeço pela fala. A proposta que nós trazemos de alteração dessa resolução foi para trabalhar a bolsa de extensão para pós-graduação. A bolsa de extensão da graduação já está em vigor, ela já ocorre e todos os pormenores são tidos nos editais, de acordo com a coordenação, com os colaboradores. A resolução não é conveniente que a gente discuta na resolução esses critérios, porque as ações são únicas de extensão de cultura. Aqui é inscrição, critério de inscrição. Nós temos diversos tipos de extensão, de ação extensionista e de cultura que são únicas, são diversas. Depende da experiência do discente, depende dos 20 anos de pesquisa do docente. Então, eu queria relembrar isso, que nós estamos trazendo isso aqui no Concep pela questão da bolsa para pós-graduação. Tudo bem, temos que falar nela em seu todo, trazer a questão da graduação. Mas são duas coisas que nós estamos discutindo aqui agora. Então, são falas em relação à pós e falas em relação à graduação, e nós vamos ficar muito tempo falando nisso. Eu quero trazer o seguinte, se eu não concordo com a proposta do texto do Rony em relação à graduação, isso é feito no edital, isso é feito na hora que o professor, coordenação da ação com os colaboradores, no comitê executivo, determina os critérios para a bolsa, determina os critérios de participação. Em relação à questão da pós, eu sugiro um parágrafo único que traga aquele que não pode, os critérios que não permitem a bolsa. Se for uma disciplina, desculpa gente, um aluno que reprovou uma disciplina no mestrado ou doutorado não poder participar de uma ação como bolsista, discordo, não há essa necessidade. É difícil haver a reprovação na pós. Se há, é porque realmente algo aconteceu. E gostaria que esses coordenadores de curso presentes, principalmente da pós, falassem isso. Então, não concordo em colocar critério de reprovação ou de bom aproveitamento. Quais são os casos que chegam para o Concep ou para o Consune de alunos que não defenderam, que reprovaram, com exceção dos casos de saúde, de uma evasão, de algo grave. Então, não vejo essa necessidade. Então, como disse, sugiro o parágrafo único para colocar só a questão do cursando em disciplinas. Né? Se matrícula é aluno ativo, trancamento não é matrícula. Por que, que eu falei da licença maternidade ou gestante? Pelo seguinte, a nossa preocupação, quando o edital ocorre do PAE ou do PAAC, por favor, eu gostaria de terminar. Por favor. Ele tem um tempo, 6 meses, 9 meses. A questão não é excluir a licença maternidade da inscrição, mas se ela é bolsista da extensão, ela é uma aluna de mestrado, e ela se afasta do mestrado, mas ela é bolsista, ela continua a receber a bolsa, porque como ela vai participar do projeto de extensão em cultura não participando ou não, né, estando matriculada no mestrado e no doutorado. Porque daí é uma questão...
Por favor, edital, conclua.
Conclua, por favor. É uma questão do edital que vai inviabilizar isso. E aí a gente deixou de ter, o edital deixou de ter aquele resultado significativo. Depois eu me inscrevo de novo.
Muito obrigado. Voltando ao relator.
Bom, mantenho a redação original da proposta. Podemos avaliar a possibilidade de indicar quais são os casos onde não pode se inscrever. Só lembrando que eu acredito que para se inscrever no processo seletivo pode ser, inclusive, aberto para alunos que estejam licenciados ou trancados. Porém, para receber a bolsa, aí sim, somente para aqueles que estão ativos, devidamente ativos na pós-graduação ou na graduação.
Muito bem. Antes de dar sequência ao próximo conjunto de 3 conselheiros, nós já estamos ouvindo propostas de alteração do que foi indicado pelo relator. Portanto, essas propostas devem ser apresentadas de maneira formal. Caso não haja possibilidade de envio por e-mail neste momento, por favor, por escrito, para que a gente possa apresentar e ficar de maneira clara para todos os conselheiros. Ao próximo conjunto de 3 conselheiros, a conselheira Sônia.
Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu queria aqui apoiar a posição do relator e do professor Pedro. Professor Rony, sim, em relação às bolsas de iniciação, esse critério vem sendo utilizado ao longo, né, historicamente utilizado, mas a gente tem recebido muitas críticas, tá? Então, assim, é claro, o CEPIC tem autonomia e acredito, e eles fazem esse tipo de discussão, e imagino que para o próximo edital a gente vai discutir bastante esse assunto, né, e verificar se há a necessidade de alguma adequação ou não. Tá? Então, nesse sentido, eu quero apoiar a proposta aí, do relator, da área demandante, de que o critério para a atribuição da bolsa seja feito ou definido pelo coordenador do projeto. Por quê? Entendo eu que dentro das ações de extensionistas, né, existe uma diversidade, tá? E que concordo que para alguns projetos, uma determinada característica, um determinado atributo, um determinado requisito, vai contemplar alunos que não necessariamente tenham aquele mais alto desempenho. Eu acho que isso tem que ficar a critério do coordenador do projeto nesse momento, entendeu? E acho que isso pode ser reavaliado posteriormente. Nessa universidade tudo é muito dinâmico, o contexto muda a cada dia. E, enfim, eu discordo que para esse tipo de ação a gente tenha que estabelecer esse critério. Só isso.
Obrigado, Andreas. Posso? Pois não, conselheiro Rony.
Diante da proposta, porque assim a gente não fica debatendo, não tem necessidade. Aí a gente já está claro que não vai ser aceita pelo conselho, então a gente tira a proposta. A gente não precisa debater o tema. Aí a gente se concentra em outras questões que foram levantadas.
Ok, muito obrigado, conselheiro. O próximo inscrito, conselheiro Silas.
Quanto à inscrição, cursando disciplinas ou não, né, alunos matriculados e cursando disciplinas, tem uma dificuldade técnica, vou usar o exemplo dos ingressantes dos cursos de graduação. Eles se matriculam perto de fevereiro, né, março, e vem, iniciam as aulas, iniciaram, por exemplo, esse ano, no mês de junho. Da matrícula até o início das aulas, né, tem um período para que ele receba um RA. Então, assim, matriculado, né, a maioria dos alunos que vem, eu fiz falar, eu estou matriculado, eu fiz a matrícula, eu vim aqui e fiz a matrícula. Mas como ele não possui RA, há uma limitação técnica para que seja efetuado o pagamento de bolsa para esse aluno, para esse aluno. Então, mais do que a gente gostaria, lógico, que desde o início eles... os alunos e alunas pudessem desfrutar como bolsistas de ações de extensão, mas há uma limitação técnica que impede que até o início das aulas, ainda que matriculados, eles recebam bolsa de extensão. Quanto reforço, assim, entendo que há uma proposta já de retirada, mas, pessoalmente, eu entendo as ações e o processo de atuação na ação de extensão e de cultura, ela é indissociável, né, constitucionalmente falando, do ensino e da pesquisa. Então, eu acho coerente contar com alunos que estejam cursando disciplinas por meio do ensino, né, numa universidade que preza bastante pela pesquisa, eles se candidate ou que ele participe de uma ação de extensão quando regularmente matriculado cursando disciplinas, né, num processo que confirme essa indissociabilidade preconizada pela Constituição e respeitada, enfim, por nós. Acho que é isso.
Ok, obrigado. Encerrando o bloco, voltamos ao relator. Desculpe, tem mais uma que é a Carolina. Me desculpe. Não, Carolina.
Não, posso falar? Não sou eu?
Conselheira Carolina.
Desculpa, cara. Nossa.
Boa tarde a todos. Apesar do conselheiro Rony ter retirado a proposta, eu gostaria de colocar que essa resolução que foi colocada aqui hoje era para que possibilitasse a inscrição de alunos de pós, pelo meu entendimento, de pós-graduação em processos em projetos de extensão e cultura, que eles pudessem ser bolsistas. Essa era a discussão, né? E na discussão dos critérios, estava se propondo nessa resolução ser os critérios mais abrangentes possíveis, né? E nessa discussão aqui, a gente começou a discutir se teria que estabelecer critérios mínimos ou não, e nessa discussão a gente começou a discutir a natureza do que é extensão e o que é ensino e pesquisa. A gente não vai avaliar extensão, pesquisa e ensino com a mesma régua, com o mesmo tipo de critério. O critério mínimo do aluno que a gente está colocando na graduação, que foi bom um dia, para a extensão, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar e colocar direitinho agora nessa discussão, que a gente estava focar que a discussão é possibilitar ampliar o leque de alunos que podem participar desses projetos de extensão e como é bom ter alunos de pós-graduação. Experiência que a gente teve nos nossos cursos de pós-graduação que a gente presencia, que a gente vê como cresce uma experiência de extensão tendo alunos de pós-graduação participando. Tá? E não o fato do aluno ter tido uma reprovação durante a sua inserção num curso de pós-graduação não quer dizer que não seja apto para extensão. Da mesma forma que muitos de nós, apesar do discurso universitário falar que temos que fazer extensão, pesquisa e ensino, não temos talento para fazer extensão, pesquisa e ensino com a mesma qualidade. Os alunos, a mesma coisa, certo? Então, a partir desse foco, o que vai acontecer é que se a gente estabelece os critérios mais amplos, permitindo apenas a inscrição, cada coordenador de curso pode estabelecer, de acordo com o perfil do seu projeto, quem tem talento, pensando quem tem perfil para esse projeto ou não, se é especialista em cultura, se é especialista em mídias, enfim, né? Trabalhar com movimentos sociais, quem tem esse perfil para trabalhar e não pensando em critérios de rendimento acadêmico. É só isso. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Retornando ao relator.
Agradeço as contribuições e passo
devolvo. Ok, muito obrigado. Nós passamos agora para um próximo bloco. As falas começam a se repetir bastante agora entre conselheiros e conselheiras, então encerraremos as inscrições ao longo da fala, da primeira fala do bloco, que é da conselheira Janaína. Por favor.
Eu só queria concordar uma coisa que o Leonardo falou, eu acho que duas falas atrás, com relação a... Eu acredito que o grande problema, no final das contas, especialmente com relação à participação dos alunos de pós-graduação, está no texto. Porque o texto está prevendo os critérios para inscrição no processo seletivo. Mas um aluno de licença maternidade ou em afastamento por qualquer razão, ou trancamento, licença, o que quer que seja nesse momento, não significa que no ato da atribuição da bolsa desse projeto de extensão ele vai estar na mesma condição. Então eu acho que o que a gente tem que discutir, na verdade, não é o critério para inscrição no processo seletivo, e sim o critério para atribuição das bolsas. Se a gente quer limitar a atribuição das bolsas, no caso dos alunos de pós-graduação, alunos regularmente matriculados, o texto tem que dizer isso. Tá? A questão ou não de limitar a atribuição de bolsas aos alunos de graduação que tenham CR maior ou menor, enfim, independente, se a gente for entrar nesse viés ou não, é isso que tem que estar definido, e não a questão do critério de inscrição. Tá? Então, acho que se a gente quer limitar as bolsas a alunos que estejam regularmente ativos, ou seja, matriculados, ativos no sistema, a gente tem que colocar no texto que são critérios atribuição de bolsas e não inscrição no processo seletivo.
Muito bem, então encerrando a fala da conselheira Janaína, as inscrições também estão encerradas. Conselheiro Lucas. Sim, os conselheiros que ainda têm palavra estão inscritos, conselheiro Lucas, conselheiro Charles e aí mais uma que é a conselheira Luísa.
Boa tarde a todas e todos. Eu tenho basicamente dois comentários a realizar. O primeiro é quanto aos critérios de seleção. Me preocupa isso não estar presente no edital, porque você abre muita margem para a seleção de estudantes nos projetos não sejam bem claros. Eu já tive a infelicidade de saber casos, e não são poucos, de muitos projetos de extensão de cultura cujos estudantes são escolhidos ou por afinidade com o coordenador ou até por indicações, o que eu acho isso extremamente problemático. Então, eu defendo veementemente que tenha explicitamente na resolução os critérios, que os critérios devam estar presentes no edital. E eu tomo como base isso o decreto 7.416 de 2010, que é o decreto presidencial que regulamenta sobre a concessão de bolsas, em que no artigo 3º, parágrafo 1º, deixa bem claro: os editais dos processos de seleção deverão ser divulgados oficialmente com antecedência mínima de 8 dias de sua realização, incluindo informações sobre data, horário, local, critérios e procedimentos a serem utilizados. Então, eu acho que isso é algo que não pode estar ausente na resolução em questão. Um outro comentário, uma preocupação que eu compartilho com a fala da conselheira Luísa, que é a forma que os discentes podem ser prejudicados com essa resolução. Eu acho que os discentes de pós-graduação têm todo o direito de participar e ser bolsista de projetos de extensão de cultura, mas a Luísa bem comentou que vem sendo cada vez mais concorrido, e dependendo dos critérios a serem realizados, os estudantes de pós-graduação podem ser muito favorecidos nessa seleção. E até me preocupa que na resolução, deixa eu ver aqui, no artigo 2º, parágrafo único, diz: as bolsas poderão ser ofertadas exclusivamente para uma das categorias discentes, quando essas forem retidas por editais externos, que assim determinarem, ou a critério da PROEC. Então, esse trecho me preocupa muito, justamente por pautar exclusivamente uma categoria discente, e o que, porventura, poderia prejudicar os estudantes. Eu acho que, se essa for a questão, poderíamos talvez pensar em conjunto alguma cota para que os estudantes de graduação não sejam prejudicados com essa resolução. Obrigado.
Muito obrigado, conselheiro Lucas. Nós temos mais dois inscritos, que são o conselheiro Charles e a conselheira Luísa, mas antes de passar a palavra ao conselheiro Charles, só uma observação: que a mesa ainda não recebeu nenhuma proposta formal de alteração do texto conforme apresentado pelo relator. Então, por favor, o façam, caso seja necessário uma discussão e votação em relação a isso. Pois não? Escutou? Conselhos, ponto superior. Ok, conselheiro Charles.
Obrigado, presidente. A minha fala vai ser muito rápida. Pegando o gancho do conselheiro que acabou de dizer, o que ele falou é absolutamente pertinente. As informações dos critérios devem estar nos editais, todos nos editais, de forma bem clara. O que a gente está propondo aqui é uma resolução que vai falar a respeito dos critérios de inscrição gerais e os critérios mais específicos para cada uma das ações. Eles podem vir e devem vir, sim, devem ser estabelecidos de forma muito clara nos editais das ações específicas. Por isso eu concordo com a manutenção do texto da forma como ele está. Na pós-graduação isso é feito. Os critérios de estabelecimento de bolsas são feitos em editais específicos de cada um dos programas de pós-graduação. Não existem critérios únicos que valem para todos os programas, até porque são ações específicas e eles têm objetivos específicos, demandas específicas, metas específicas. Então eu acredito que os critérios de fato devem estar nos editais mais de cada uma das ações e não nessa proposta de resolução. Até porque quando a gente faz uma solicitação, por exemplo, de pedido de bolsa para a FAPESP, e a FAPESP tem algumas linhas de divulgação científica que entrariam, por exemplo, em extensão, todos os alunos podem se inscrever. Então não há critérios no momento da inscrição, mas sim no momento da concessão e da avaliação. Então, a questão de se tem um desempenho X, Y ou Z não vai ser medida, por exemplo, na FAPESP, em outras agências de fomento também, no momento da inscrição, e sim no momento da seleção, no momento da concessão de bolsas e em se perceber se aquele aluno de graduação ou de pós-graduação ele é, de fato, o mais pertinente para determinada ação. Então, a minha sugestão faz coro do Léo, em manter, de fato, a forma como está aqui. O que nós estamos estabelecendo são os critérios para inscrição nas ações. Os critérios específicos vêm nos editais a posteriori. Obrigado.
Muito bem, a última inscrita, conselheira Luísa.
Mas reiterar esse assunto que o Lucas ainda apontou, sobre essa, porque eu acho que essa discussão ela não foi feita anteriormente, talvez não tenha sido pensado nisso. Mas que, pensando na questão das bolsas, a gente não é contra os estudantes de pós-graduação atuarem nos projetos e nem, eventualmente, receberem bolsas. A questão ela é um pouco mais... acho que anterior a isso, no sentido de que uma pessoa com uns 27, 28 anos está fazendo pós-graduação, R$400 não resolve a vida dela. Mas muitas vezes R$400 resolve, ou pelo menos ajuda a resolver a vida de um estudante de graduação. Então é uma preocupação forte que a gente teve ao discutir sobre isso. Então pensar, assim, eu também já participo de projetos em que tem estudantes de pós na extensão sem receber bolsa, e a bolsa fica com os estudantes da graduação. Então, eu sei que é muito difícil viver de pesquisa, eu sei que é necessário que tenham bolsas para estudantes de pós, isso é uma questão muito mais profunda, mas eu acho que penalizar estudantes que muitas vezes necessitam dessas bolsas é também muito complicado, enquanto uns estudantes de pós que já têm uma graduação, que já têm possibilidade de ter uma estabilidade financeira maior, nem sempre, mas às vezes sim. Então, eu acho que penalizar os estudantes da graduação é muito ruim. Até no sentido da produtividade, como chama, do desempenho acadêmico, né? Muitas vezes a bolsa auxilia no desempenho acadêmico do estudante. Então, pensar ou nessa cota ou, não sei, assim, porque, por exemplo, um projeto que tem 4 bolsas de extensão, uma ser para pós, eu acho que não é um absurdo, mas se tem só 2 bolsas do projeto, ser meio a meio, eu acho que é um pouco complicado. Então, eu não tenho muito bem uma solução para isso, mas é uma preocupação muito forte nossa.
Muito bem, obrigado. Retornando, então, ao relator.
Bom, só queria informar que, na verdade, nós já temos um mecanismo de controle para o pagamento de bolsas para alunos que não estão em situação regular na universidade. Nós temos a divisão acadêmica que faz esse controle, a divisão acadêmica da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e que encaminha os mapas, as listas de alunos que deverão receber bolsa, que por sua vez passam por conferência pela Pró-Reitoria de Administração. De forma que mesmo se a gente mandar o nome de um aluno que esteja em situação irregular, que esteja trancado, tenha a sua matrícula trancada, não esteja licenciado, ele não vai poder receber a bolsa. Então, assim, nós já temos esses mecanismos, né, em relação ao pagamento de bolsa. Eu acho que a concessão de bolsas é uma coisa, o pagamento da bolsa é outro. Eu acho que a concessão de bolsas pode ser feita, inclusive, em período que o aluno estiver trancado ou estiver licenciado. Mas o pagamento de bolsa em si é somente para o período que ele está em efetivo exercício aqui na UFABC. Lucas, em relação aos critérios, se no decreto diz que os critérios têm que estar lá, os critérios, então, vão estar presentes no edital, certo? Os critérios mínimos para a seleção, então, eles estão presentes. O problema da gente detalhar todos os critérios utilizados pelos coordenadores é que as ações são extremamente distintas, e isso afetaria diretamente a possibilidade dos alunos se inscreverem, certo? Isso cercaria muito a possibilidade dos alunos se inscreverem. Além disso, o coordenador de cada ação de cultura e de extensão, ele se responsabiliza pelo processo seletivo. Então, se houver alguma denúncia de processo seletivo que não tenha sido feito com lisura, isso existem os canais adequados para serem encaminhados esses questionamentos. Né? Então, e eu acho que assim, todo servidor público deve manter a conduta de acordo com a sua posição, certo? E, além de tudo, nós temos a presunção de boa-fé, relacionada ao exercício das funções públicas, né, do exercício do servidor público, de que, só o contrário, acredita-se que ele esteja fazendo o trabalho corretamente. Mas se houverem denúncias, se houverem
algum indício de irregularidade, existem os caminhos adequados para fazer encaminhar essas denúncias, que vão ser apuradas corretamente. Tem setores da universidade que estão para isso. Certo? Charles, veja uma volta.
Uma parte é muito rápida, só comentando o que a conselheira disse. Na nossa resolução de bolsas da pós-graduação, o aluno não pode acumular bolsas. Então, o aluno de pós que tiver uma bolsa da pós-graduação, ele não poderia, por exemplo, receber essa bolsa de extensão. O que significa que R$400 para quem não ganha nada na pós-graduação pode ser uma coisa bastante interessante. Então, eu acho que um aluno de pós-graduação, ele não vai ter a bolsa de pós mais essa bolsa de extensão, porque a nossa resolução de bolsas impede que haja um acúmulo de bolsas do aluno de pós-graduação. Então, a gente vai necessariamente também permitir que os alunos de pós-graduação que estão matriculados, mas que não tenham nenhum provento, não tenham nenhuma possibilidade de conseguir bolsa, ou que não tenham conseguido bolsa até o momento, que eles também consigam, de alguma maneira, mesmo que não seja um valor super vultoso, mas algum valor, e que também participem de uma atividade importante. Então, eu acho que essa diferenciação, a gente tem que diminuir um pouco essa diferenciação alunos de pós, alunos de graduação, porque ambos podem estar em situações também desfavorecidos, ou em situações complicadas. Então, mais uma vez, o aluno de pós, ele não vai acumular essa bolsa, ele não teria uma bolsa de pós-graduação mais essa bolsa. Isso aí seria específico para os alunos de pós-graduação que não têm bolsa.
Léo?
Bom, encerra por aqui.
Ok, muito obrigado. Então, nós recebemos duas propostas de modificação do texto. A primeira proposta foi apresentada pelo conselheiro Lucas, e que está projetada. Ele apresenta duas sugestões de alteração, uma no artigo 3º e uma no artigo 5º. É preciso ler? Ok, artigo 3º. A seleção de bolsistas será feita por meio de edital contendo o número de bolsas disponibilizadas, cronograma, documentação necessária, forma de inscrição, critérios de seleção, entre outras informações. Isso, já está destacado em vermelho a alteração em relação ao texto original. Isso. E no artigo 5º, o processo de seleção dos bolsistas será feito pela coordenador, coordenadora, da ação ou por comissão por ele indicada, com base em critérios por ele ou ela definidos e contidos no edital, esta é a alteração proposta, em concordância com o estabelecido no artigo 3º do decreto 7416, de 30 de dezembro de 2010, emitido pela Presidência da República, além de editais e portarias da PROEC e resoluções do SEC.
Eu tomei o artigo 5º como base antes da sua alteração, tá? Porque o finalzinho mudou no início dessa sessão.
Desculpa, você pode fazer a indicação do texto? A indicação do texto final da sua proposta, qual é? É no artigo 3º?
Não, são as duas. Eu só queria informar que no artigo 5º eu tomei como base o texto que enviou para o nosso e-mail quando eu convocou a pauta. Só que no início dessa sessão, o artigo 5º foi alterado.
Ok.
Eu não tinha ele como base, só estou fazendo esse destaque.
Ok, as alterações então são essas destacadas em vermelho. Ok, a área demandante acata.
Bom.
Conselheiro Peter.
Os de seleção são definidos, aí não precisa mais da seleção pelo coordenador, não é? Aí pode ser um processo automático aplicando os critérios. Senão ele poderia burlar de novo os critérios que ele estabeleceu no edital.
Conselheiro.
A maior parte dos processos seletivos de alunos de extensão, né, candidatos a bolsistas, é feito por meio de entrevista. Também, de certa forma, é similar ao que ocorre em relação às bolsas de iniciação científica, né, porque antes de ser submetida à solicitação de bolsa de iniciação científica, o aluno procura um professor e passa por um processo similar a uma entrevista, onde eles entram em acordo no projeto a ser elaborado e a ser apresentado. A diferença é que na pró-reitoria de extensão, as ações de extensão são propostas por servidores TAs e docentes, e depois disso, se essas ações de extensão tiverem a concessão de bolsas, aí sim os alunos poderão se inscrever. Então, é posterior à aprovação do processo. Mas, basicamente, o processo seletivo, na maior parte dos casos, se trata de entrevista, e não de uma classificação específica por meio de notas ou índices acadêmicos, ou às vezes é por meio de índices acadêmicos. Isso depende da avaliação do coordenador da ação.
Mas muito então, bem. Estaria no edital entrevista como critério de seleção.
Também.
Neste caso.
Muito bem,
então pedimos de novo, como o Lucas estava.
Por favor, nós estamos então nessa etapa. Conselheiro Léo, por favor, a área acata as alterações conforme destacadas em vermelho ou sugere ainda alguma modificação?
Sim, a área acata as sugestões.
Ok.
Apresentadas em vermelho.
Muito bem, então essa foi a proposta apresentada pelo conselheiro Lucas e acatada pela área demandante. A outra proposta que nós recebemos é da conselheira Janaína e refere-se ao artigo 2º.
Muito bem, então, em relação ao artigo 2º, a proposta é: são critérios para atribuição da bolsa. Ser discente de graduação da UFABC, regularmente matriculado e com coeficiente de rendimento igual ou maior que 2. E 2, ser discente de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, com aproveitamento em disciplinas. A área demandante acata a sugestão de alteração.
Podemos retirar o com aproveitamento de disciplinas, porque para
qual?
O artigo 2º é para inscrição.
Porque aí eles se contradizem. Porque um está falando dos...
Pois não, conselheiro Charles?
Desculpa, mas dependendo da forma como esse artigo ficar, o artigo 3º e o 5º, conforme foi acatado agora e o Lucas colocou as modificações, eles acabam ficando meio incoerentes, incongruentes. Porque um fala dos critérios que tem que estar estabelecidos no edital, e aí a gente já coloca os critérios para atribuição de bolsa no artigo 2º. Então, se ficar dessa forma, o artigo... critérios de seleção já estão lá. Né?
Sim.
Sim. Posso. A minha intenção, na verdade, nesse artigo foi duas coisas. A gente estava discutindo aqui a questão da inscrição e a gente tem, na verdade, várias condições que o aluno pode se inscrever e na hora da atribuição da bolsa ele pode estar numa condição diferente daquela que ele quando se inscreveu. Por exemplo, eu coloquei o CRE porque realmente é alguma coisa que eu acredito, a gente pode discutir aqui independente de qualquer coisa, mas no momento da inscrição no processo seletivo, o aluno pode não ter CR igual ou maior que 2, mas na hora da atribuição da bolsa ele pode ter. É a questão do 1.999 e o 2.000. Né? Independente de qualquer coisa, mas isso no ato da atribuição. Mas isso é só um ponto. A questão aqui é que existem condições, independente de estarem atribuídas, definidas ou não no edital, que a gente precisa eliminar da equação. Um aluno que não está regularmente matriculado, independente de ele ter sido selecionado através dos critérios definidos no edital, ele não pode receber bolsa. Então, eu entendo o que o Charles quis dizer, mas eu não acho que elas são que são excludentes, não. E eu realmente, a minha intenção foi mudar a redação do artigo 2º, em vez de falar em critérios para inscrição, falar em critérios de atribuição. Para ficar bem claro, o problema é atribuir a bolsa e não se inscrever.
Muito bem, conselheiro. Então, após o esclarecimento mais do que breve, por favor, se a área demandante acata ou não a proposta de alteração feita pela conselheira Janaína, conforme projetado.
Não.
A área não acata. Alguém secunda a proposta feita pela conselheira Janaína? Conselheiro Roney secunda. Ok, então encaminhamos para a votação a proposta de alteração do texto feita pela conselheira Janaína no artigo 2º desta resolução. Aqueles que são favoráveis à alteração da resolução conforme proposta feita pela conselheira Janaína, que se manifestem. Ok, 4 contrários. Vinte votos, abstenções. Duas abstenções, portanto, está mantido o texto original proposto pela área demandante. Bom, com todas as outras avaliações foram acatadas pela área, portanto, não temos mais pendências em relação à proposta feita para esta resolução pela área demandante. Ok? Vamos colocar então agora a resolução como um todo para votação deste órgão superior. Então, os favoráveis à aprovação da proposta conforme estabelecido no documento encaminhado com relativo ao que a área demandante indicou, com as modificações que foram aprovadas, que estão destacadas neste momento, permaneçam como estão. Contrários, 3 votos contrários, abstenções, 5 abstenções, então aprovada a resolução conforme estabelecido. Muito bem, então passamos para o único item de expediente que nós temos para esta sessão, que é a minuta de resolução que aprova a alteração do regimento da pós-graduação estrito senso da Universidade Federal do ABC e revoga e substitui as resoluções CONCEP 186 e 197. O relator é o conselheiro Charles, por favor.
Obrigado, presidente. A proposta que foi enviada, que é essa minuta de resolução que altera, são alterações muito breves no nosso regimento da pós-graduação. Nós encaminhamos também, junto com esse documento, a ata da última reunião da Comissão de Pós-Graduação, da CPG, em que esse ponto foi discutido, conforme já havia sido acordado aqui em outros momentos, de trazer também as discussões feitas em outras comissões, que são assessoras ao CONCEP, aos conselhos superiores, para que isso, de alguma maneira, torne mais robusto, ou ajude a substanciar as nossas decisões. As modificações que estão sendo propostas são pequenas. Uma delas, e elas estão marcadas em amarelo no regimento que vocês receberam, no documento que vocês receberam, são as únicas propostas, então, as únicas modificações que nós trazemos aqui para discussão. Uma é uma alteração do parágrafo 1º do artigo 12º, que é simplesmente uma alteração de uma das leis que havia um erro, não é um artigo, não é o artigo 48, é o artigo 44 dessa lei, então é simplesmente uma correção. A outra alteração, que é um pouquinho mais substancial, é no artigo 25, em que a gente vai excluir o item E, que é o conceito J, que é o conceito de incompleto justificado, e aí ficaríamos com os 3 conceitos A, B e C, excelente, bom e regular, que garantem a aprovação nas disciplinas, e o conceito F, de reprovado sem direito aos créditos. Com isso, a gente exclui o conceito J. A pós-graduação já tem feito isso há um ano, desde o início do ano passado. Nós já não estamos implementando esse conceito J. O conceito J, no sistema integrado, na hora de passar as notas, nós temos os conceitos A, B, C e reprovado. Portanto, isso é simplesmente um ajuste no regimento de um procedimento que nós já adotamos há algum tempo, que já foi acordado entre os programas de pós-graduação, entre os coordenadores, inclusive foi aprovada, essa mudança foi aprovada por unanimidade na CPG, na nossa última reunião da CPG. E a última alteração é simplesmente a exclusão ao final do documento, deixa eu achar aqui, dessas disposições temporárias aqui, que eram até o prazo máximo de 31 de dezembro de 2015. Isso já passou, então não faz mais sentido a permanência desses artigos 47, 48, 49 e 50 no regimento da PROPG, portanto a gente propõe aqui a exclusão. Como eu disse para vocês, esse foi um assunto exaustivamente discutido na CPG e votado na última reunião e aprovado por unanimidade. Então, o relato é esse e a gente coloca em discussão se for o entendimento do Conselho.
Muito obrigado, conselheiro Charles, destacando apenas que está em discussão as modificações que foram apresentadas, que estão em destaque no texto. É inscrita já a conselheira Maria Gabriela.
Presidente, só para orientar os trabalhos, então,
pois não.
As nossas discussões se referem apenas a estas modificações e a nada mais.
Perfeito.
Então, poderia justificar por que a gente vai ver só esses itens e não a resolução do meu dedo, caso alguém detecte algum problema, presidente?
Não houve nenhuma outra avaliação em relação ao que já havia sido estabelecido aqui.
Não.
A área?
Uma proposição de alterações, ela seria muito interessante, seria, na verdade, absolutamente necessário que ela passasse, no primeiro momento, também pela comissão de pós-graduação, antes de vir aqui para o CONCEP, uma vez que os coordenadores também têm que acordar e têm que estar cientes de quais são essas modificações, já que isso impacta diretamente também na operacionalização dos cursos de pós. O que a gente propôs aqui, que são essas alterações específicas, elas têm a ver muito mais também com a forma de alimentar os dados das notas no histórico dos alunos no sistema integrado de gestão, que não permite o conceito J. Nós já não estamos utilizando esse conceito J, uma vez que não existe no sistema, e a nosso entendimento é, de fato, pela exclusão desse conceito na pós-graduação, e assim a gente trouxe só essas alterações. Alterações mais do documento como um todo, de outros artigos, eles precisariam necessariamente ser discutidas no primeiro momento na comissão de pós-graduação, junto aos coordenadores também, na PROPG como um todo, antes de vir aqui para o CONCEP, e aí já viria com talvez uma redação mais azeitada. A área, deixa eu terminar, Rony, a área, se há algum tipo de comentário ou sugestão, a PROPG aceita de bom grado as sugestões de todos os conselheiros e a gente pode, em outro momento, fazer essa discussão e depois trazer aqui para o CONCEP.
Então, qualquer outra discussão mediante prévia avaliação da CPG à área demandante. Pois não, conselheiro Rony.
Eu não considero satisfeito com a explicação, porque esta é uma resolução do CONCEP. A CONCEP não precisa perguntar para a PROPG, é lógico que vai sempre ouvir os outros conselhos, mas essa é uma resolução concreta, não é uma resolução da PROPG. Então, se existissem propostas de mudança, de alteração, de uma resolução que foi aprovada por este conselho tem direito de rever. Então, acho que a gente tem que encaminhar isso aqui de uma outra forma. Tem que dizer que, neste momento, a PROPG gostaria que apenas esses itens fossem. E se alguém tiver alguma sugestão, a PROPG estaria disposta. Não me parece que é adequado que a PROPG dite o que o conceito pode ou não fazer. Acho que o conceito é o conselho superior, e ele poderia, pelo conselho superior, poderia rever uma resolução que é dele próprio. Então, eu acho que, assim, a gente já teve ocasiões onde a PROGRAD apresentou aqui solicitações de sugestões muito pontuais, a PROEC também, mas elas foram muito bem justificadas. Foram falando, só vamos mudar isso, porque isso está dando um problema muito importante, operacional, a gente já está vivendo a resolução, etc, etc, etc. Mas me parece que é esse o caso. Então, me incomoda um pouco esse tipo de atitude para pedir para um conselho superior não mexer na resolução que é dele próprio. Mas eu não quero entrar em eu não quero.
Não, eu quero responder. Por favor.
Eu gostaria de deixar a preocupação registrada, que eu acho que isso não é adequado para o Conselho Superior.
Nós podemos. Posso responder? Muito rápido. É
pois
muito
não,
rápido.
Conselho Charles.
Depois a gente ouvir a fala, não foi exatamente isso da forma como o Rony colocou que eu disse, inclusive eu falei ao final da fala, se eu, qualquer conselheiro tiver sugestões, comentários, que por favor encaminhe a PROPG, que a gente vai fazer isso, nós vamos olhar essas sugestões e encaminhar para o CONCEP. É óbvio que a resolução CONCEP é o CONCEP que delibera a respeito dela. E também foi dito que a modificação pontual ela tem a ver com a questão de operacionalização do sistema integrado de gestão. O sistema integrado de gestão não reconhece o conceito J, não estamos mais reconhecendo o conceito J, então, neste momento, a PROPG solicita ao Conselho de Ensino e Pesquisa, ao CONCEP, que só analisemos essas modificações pontuais por uma questão de operacionalização do sistema integrado de gestão por conta da sua passagem de notas. É basicamente isso que nós queremos aqui agora. Obrigado.
Muito bem. A mesa entende que este conselho tem total autonomia para realizar a discussão e modificação de qualquer conteúdo previsto, já estabelecido neste documento. E entendemos também que a área demandante fez uma indicação de que seria mais adequado uma discussão prévia na área envolvendo a CPG, mas isso não exclui a possibilidade de qualquer conselheiro neste momento solicitar a abertura de discussão em relação a outros itens que não os destacados neste documento, ora apresentado. Ok? Então, abrimos a discussão já com a inscrição da conselheira Maria Gabriela.
Obrigado. Eu gostaria, então, de solicitar a abertura da discussão de alguns pontos em relação a esse documento. Um ponto inicial, que é uma questão de redação formal, que eu vou deixar por último, mas tem três outros pontos que são mais de mérito do documento. Eu li, salvo algum equívoco da minha parte, e eu não encontrei aqui aquele ponto que diz respeito à anuência, e eu até agregaria a consulta, que foi já uma demanda que eu levei na ProPG quando eu era coordenadora do PCHS, que quando você tem a formação de um novo programa em que há uma participação expressiva de membros de um programa já existente, que não só haja a anuência que seja levada à ProPG, para aqueles membros que participam de um programa, mas que essa anuência, na verdade, ela seja orientada não como uma prerrogativa exclusiva do coordenador ou da coordenadora, mas como um elemento do colegiado, ou seja, que se estabeleça um rito dentro do próprio programa em que os docentes consultem e informem, né, a coordenação, que leve ao colegiado, que leve à plenária. Nós vivenciamos processos muito difíceis dentro do PCHS, exatamente pela, enfim, terem sido derivados dali alguns outros programas que eu não vou nomear, mas que trouxeram, de fato, impactos que resultaram, inclusive, numa iminente descredenciamento que não se confirmou. Então, esse é um ponto importante que eu acho que tem que constar desta resolução. Outros dois elementos aí são menos, digamos, cruciais, mas é a questão da língua estrangeira. A própria ata da CPG, que foi disponibilizada, novamente traz o tema, já que a professora Silvia Passarelli, em várias circunstâncias, tem batalhado. Nós tivemos uma experiência que foi bastante desconfortável dentro da CHS, novamente, de uma defesa que foi feita em espanhol, a revelia da coordenação foi por decisão do orientador, que simplesmente comunicou que, assim, eu decidi, eu fiz e está feito, então isso foi objeto, inclusive, de uma discussão do colegiado. Ao longo do processo, isso foi, entre aspas, corrigido, porque o trabalho final foi apresentado em português. Agora, assim, eu acho que é absolutamente necessário que nós possamos receber e acolher trabalhos em espanhol, além de inglês. O que é desconfortável é o fato de isso ficar a critério, né, a revelia, digamos assim, de um processo institucional maior. Então, acho que esse ponto deveria já ser incluído. Falta só um item, que
muito
é
bem.
A participação discente.
Por favor.
Aqui fala apenas de um discente participando, e quando há programa de doutorado e de mestrado, eu acho que seria indicado que a gente tivesse uma participação discente do mestrado e uma participação discente do doutorado e que faça constar a resolução com as respectivas suplências. É isso. Tá bom. E a redação, depois eu posso passar, era só, eu só vou falar rapidamente, é no parágrafo, no artigo 1º, parágrafo 3, a minha sugestão é substituir está redundante, esse item que fala produção de um trabalho de pesquisa científica. Eu sugiro que fique apenas produção de pesquisa científica. Ou pesquisa científica sem a produção. É uma redundância.
bem, obrigado, conselheira. Não temos mais inscritos, retornamos a palavra à área demandante.
Obrigado, presidente. Eu entendo perfeitamente as ansiedades por alterações nos regimento, no regimento como um todo. Ah, existem pontos que devem ser discutidos, mas ao mesmo tempo eu solicito ao conselho que se, e eu, nós aceitamos as sugestões todas, até por uma questão de isonomia de opiniões. Na forma como talvez alguns conselheiros tenham recebido essa proposta para o expediente, era para discutir de fato essas mudanças. Não é o meu, né? Não. Era para discutir essas mudanças pontuais relacionadas simplesmente ao conceito, às notas. Então, a área demandante entende que teria que ter, se o objetivo fosse discutir nesse momento o regimento como um todo, deveria ser esse o entendimento também para todos os conselheiros. E a gente acha que da forma como foi proposto, da forma como foi o objetivo de trazer isso para o Concep nesse momento, a ideia era ajustar uma questão de operacionalização das notas. Algumas questões que a professora Maria Gabriela colocou são importantes, algumas delas, mas muitas delas também passam por modificações ou alterações que devem ser feitas, devem ser discutidas também no âmbito dos regimentos internos de cada um dos programas. Tanto é que os dois exemplos que foram colocados foram exemplos de CHS que a gente entende que, de fato, também fazem parte da realidade de outros programas, mas que deveriam também ser discutidas no âmbito dos regimentos dos cursos. Por isso, a solicitação da área demandante é que, nesse momento, a gente se apegue, e até para garantir que, quando essas outras modificações, sugestões vierem, os conselheiros possam dar subsídios com base numa leitura propriamente ou melhor aprofundada do documento, possam trazer também para que a gente ouça todo mundo. Então, nosso entendimento e nossa solicitação é que os conselheiros se debrucem nesses pontos específicos, que são pontos relativamente simples. Obrigado.
Ok, obrigado. A próxima inscrita é a conselheira Patrícia.
Eu tenho dois pontos para comentar, professor Charles. Um é uma pergunta sobre, de fato, eu entendi que a questão é o SIGA, né, para seguir esse programa. Eu já fui aluno de pós-graduação, eu sei qual é o problema do B e do C no histórico, porém, eu queria também entender por que não tem o D, já que se o J não poderia simplesmente ser substituído pelo D. Isso é uma questão, só para eu entender por que isso foi mudado. E a segunda parte é uma reflexão sobre o que a professora Maria Gabriela falou e o professor Rony também. De fato, às vezes as questões chegam aqui e a gente, como conselheiro, não entende, vai entender só na hora qual era o objetivo daquela mudança. E eu lembro, no ano passado, aqui, que houve uma discussão muito longa e séria e incompleta sobre a aprovação de vários cursos de pós-graduação no mesmo dia. Eu lembro que eu fiquei muito brava, mas não adianta eu ficar brava, né? Eu só podia falar aquilo do meu descontentamento. E, na época, foi questionado o pró-reitor da pós, né? Então, o pró-reitor, e ele dizia que precisávamos colocar novas políticas para a pós-graduação. Só que essas políticas são difíceis de vir do próprio conselheiro. Então, já que a gente está agora, a professora colocou questões importantes da regulamentação, então eu peço para que a presidência do Concep olhe um pouco mais para isso, para colocar pontos de pauta mais específicos, porque não vai adiantar agora a gente discutir se precisa ou não mudar o regulamento da pós e quais são os pontos, já que está muito claro nesse ponto de pauta, discordando ou não, que é uma questão operacional do SICA. Só que parece, pelo que a gente vem observando, lendo as atas e pelos assuntos que chegam, que está faltando uma política de criação de cursos e que existem já problemas no regulamento. Então, isso precisa ser colocado de forma mais objetiva e clara e com antecedência, antes que a gente tenha uma pauta de novo com 4 ou 5 cursos para ser aprovados. Tá certo? É naquele momento.
Conselheiro Rony, desculpa, Charles, vamos fechar um pacote com três e retornamos a palavra a você. Conselheiro Rony.
Só para complementar a fala da Patrícia, por exemplo, o nosso regimento não fala sobre o doutorado acadêmico industrial. Essa é uma omissão. A gente tem esta forma de, esse curso, que é distinto dos outros, que tem um objetivo próprio e não aparece nos nossos documentos. Na verdade, nós somos o piloto para o Brasil, né? Do doutorado acadêmico industrial, e a gente não tem nos nossos regulamentos. Então, essas omissões é que precisam, quando a gente está aproveitando para fazer uma revisão, por que a gente não definiu o doutorado acadêmico industrial e as regras relativas a ele também? Estou fazendo coro aos questionamentos da Patrícia e da Gabriela. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Tudo bem, eu tinha outras sugestões a fazer, vou deixar de fazê-las para que a gente... Acho que se são só esses pontos e ninguém mais estiver inscrito, eu vou até propor que a gente já liquide a fatura aí, passe esse item para a ordem do dia e já delibere, porque são questões muito pontuais que eu acho que não tem nem debate e a gente já resolve a questão, mas eu gostaria de pedir à Pró-Reitoria de Pós-Graduação que retorne novamente esse assunto, talvez a final do ano, começo do ano que vem, porque existem sérias lacunas aí. E acho que os exemplos que foram dados indicam que essas lacunas podem causar problemas no andamento dos cursos e pode trazer outras questões. A professora Patrícia sistematicamente reclama da gente aprovar vários programas de pós-graduação numa única tacada, numa reunião determinada, e falar, não pode passar de hoje, porque senão o Sucupira fecha. Então, se o Sucupira vai fechar naquele dia, por que a gente não está na próxima reunião do CONCEP analisando os programas de pós-graduação que estão sendo propostos para abrir? Na próxima reunião seria uma boa data para a gente começar a discutir. E não aos 45 do segundo tempo. Tá? Obrigado, presidente.
Obrigado, conselheiro Rony. Nós temos dois inscritos. Vamos passar a palavra para os inscritos. E existe uma proposta de encaminhamento feita pelo conselheiro. Conselheira Maria Gabriela. Ok, obrigado. Retornando à área demandante.
Comentando a Patrícia, ela perguntou do D. Na pós-graduação, a gente tem, e isso é uma coisa que não estava definido, nós estamos desenhando uma portaria específica para levar, para determinar o tempo para passagem de notas entre quadrimestres. Nós detectamos que existem alguns programas que os docentes às vezes levam um ano para passar as notas dos alunos, o que atrapalha absolutamente todo o fluxo. Isso é algo que não havia sido ainda definido. Então, nós pensamos numa portaria que obrigue a passagem de notas no quadrimestre seguinte ao quadrimestre em que a disciplina foi feita. Então, alguns cursos demandam um tempo maior para a correção, por exemplo, dos trabalhos, que a gente entende também as características de cada um dos cursos. Então, haveria um quadrimestre para finalizar essa passagem de notas. Por isso que a gente trabalha com esses conceitos A, B e C, porque a pós-graduação, no geral, é de tiro curto. Então, a possibilidade de recuperar alguma forma seria dada por essa portaria nesse quadrimestre. Nesse quadrimestre, se a disciplina é no primeiro, passa até no terceiro quadrimestre. Então, esse é o nosso indicativo, e isso está na pauta da CPG também. Comentando o que o Rony e a Maria Gabriela falaram, de fato nós precisamos rever uma série de pontos do regimento, e é importante que, e o que a gente poderia fazer aprovar de alguma maneira uma recomendação junto à comissão de pós-graduação para rever o regimento e trazê-lo de volta ao CONCEP. Isso é uma coisa que nós nos comprometemos em fazer. De fato, está no nosso radar, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A proposta de internacionalização, por exemplo, como eu relatei na última reunião, na última sessão do CONCEP, nós discutimos junto com a assessoria de relações internacionais, também na construção do projeto de internacionalização, que abarcou todos os programas de pós-graduação, e deu muito trabalho fazer isso. Foi um exercício bastante intenso de discussões e de redação e de textos e de tradução, e isso foi uma das nossas prioridades, uma das políticas da pós-graduação para esse começo de ano, para esses primeiros quadrimestres. Então, a pós-graduação, a própria EG, se compromete em levar a CPG essa recomendação e fazer essa revisão e trazê-la ao CONCEP na maneira mais breve possível, da forma mais rápida possível, levando em conta uma série de pontos que, de fato, precisam ser modificados aqui. A pós-graduação, assim como a UFBC como um todo, ela é fluida, ela é flexível, ela é dinâmica. E algumas coisas mudam e nós precisamos estar a par dessas mudanças. Então, esse é um comprometimento da área, em trazer, de fato, em levar a discussão à CPG e trazer aqui ao CONCEP, da forma mais breve possível. Não sei se na próxima reunião, como o Rony colocou, mas da maneira mais breve possível. E quanto à política de criação de novos cursos, de fato nós temos isso sendo definido na pós-graduação, justamente para evitar que as coisas venham todas na bacia das almas. Não é esse o nosso objetivo, e na verdade nós não vamos trabalhar dessa maneira. Nós tentamos, por exemplo, na construção do nosso projeto de internacionalização, nós fizemos um edital. O projeto ele se finalizava em abril, nós fizemos um edital que finalizou, que a janela foi entre finalzinho de janeiro e começo de fevereiro, justamente para a gente ter tempo de recursos, dos coordenadores entrarem em contato, da gente fazer um trabalho mais próximo de ida e vinda, para não deixar tudo para a última hora. Então essa é uma das nossas indicações, uma das nossas das políticas que nós vamos adotar, uma forma de trabalhar na própria EG. Não deixar tudo para a última hora, não deixar tudo para um dia antes do Sucupira, que a gente entende que não dá para se trabalhar dessa maneira. Inclusive, foi algo que já foi adotado agora nos APCNs. O último APCN que foi aberto, a deadline foi dia 1º de junho. Nós trabalhamos com os cursos que iam enviar propostas de doutorado com bastante antecedência. Houve curso que há 2 dias do APCN disse, queremos mandar o APCN para o doutorado. E isso chegou no gabinete e nós falamos, não, em 2 dias não dá para trabalhar, porque a gente precisa fazer uma análise muito mais criteriosa e da possibilidade de um programa ser enviado e também da infraestrutura, da questão de bolsas, uma série de pontos que precisam estar no planejamento estratégico da pós-graduação. E essa é uma das nossas maneiras de trabalhar lá na própria EG. É isso, presidente. Obrigado.
Ok. Nós temos ainda a conselheira Janaína inscrita.
Tudo que eu queria dizer, na verdade, quase tudo que eu queria dizer já foi dito tanto pelo Charles como pelo professor Rony. Eu só queria comentar que na CPG, na verdade, o que foi pontuado para os coordenadores foram essas alterações necessárias para atender o que já vinha acontecendo. Eu concordo que a gente precise revisar, mesmo porque todo e qualquer regimento precisa ser revisado frequentemente, e a única coisa que eu gostaria de solicitar ao CONCEP é que a gente tivesse a oportunidade de passar esse regimento pela CPG para discussão com os coordenadores de pós-graduação, que com certeza também conseguem contribuir muito com as alterações que possam vir a ser feitas por esse conselho.
Muito bem. Conselheiro Gilberto.
Boa tarde a todos e a todos. Eu gostaria de concordar com o conselheiro Rony a propósito da competência desse conselho, que é realmente de aprovar qualquer tema que diga respeito a uma resolução da sua esfera, da sua órbita, né, de competência, seja para inicialmente, seja para modificar. Também concordar com a conselheira Patrícia em relação ao planejamento. Creio que isso todos nós estamos de acordo. É, mas também gostaria de concordar com o pró-reitor de pós-graduação, o conselheiro Charles, no sentido de que a CPG é o local, né, onde as questões devem ser discutidas inicialmente. Eu, quando recebi a pauta e li, para mim ficou bastante claro que uma necessidade de fazer ajustes pontuais, correções, que já se faziam necessárias para colocar o texto minimamente dentro da atualidade. Agora, outras questões que inclusive são transcendentes e que têm uma série de diferentes opiniões, me parece que o mais adequado, o mais lógico, é que seja discutido antes na CPG para que os conselheiros do CONCEP, inclusive, possam receber um material para poder fazer uma reflexão mais consciente, não é? E mais esclarecida sobre essas questões. Então, me parece que neste momento, não cabe fazer nenhuma outra alteração no regimento da CPG, salvo essas que estão sendo propostas pela reitoria de pós-graduação. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Mais nenhum conselheiro inscrito? Muito bem, temos uma proposta de encaminhamento feita pelo conselheiro Rony. Ah, desculpe, professor Charles.
Não.
Não? Conselheiro Rony, sim.
Proposta, se o professor Charles concordar. Professor Charles, como o senhor próprio admite, a gente tem algumas mudanças que precisam ser feitas, como as que foram citadas aqui, e outras que a própria CPG reconhece, a PROPG reconhece, e os coordenadores de programas, né? Então, a minha proposta de encaminhamento seria a gente aprovar essas questões pontuais que têm a ver com o dia a dia da universidade, portanto, a gente não comprometeria a utilização do sistema, e a PROPG se comprometeria a apresentar uma minuta de resolução com as sugestões de alteração que, entre esses pontos que foram comentados e outros que os coordenadores de programa apresentarem num prazo, sei lá, daqui a 5 meses, 4 meses, eu acho que seria suficiente aí. Aí a gente teria condições de resolver essa questão, acho que de uma forma bastante tranquila, e todo mundo se sentiria contemplado, essa discussão voltaria para cá. Eu não sei se há concordância da área.
Muito bem, a área.
Foi o que nós. O nosso entendimento é esse, a necessidade de fato de reestruturar uma série de pontos e o comprometimento da PROPG em fazer isso da forma mais célere possível. Talvez no próximo quadrimestre, nós também estamos lidando com a construção do regimento da Comissão de Aperfeiçoamento e Especialização, que também é um trabalho bastante vultoso. Mas até o final desse ano, até talvez na última reunião do CONCEP desse ano, para que a gente comece 2019 com o regimento. Isso vai facilitar, inclusive, para os alunos ingressantes no próximo ano. Esse é um comprometimento que a PROPG assume, a gente assume esse compromisso de fazer essa discussão e trazer até a última reunião do CONCEP, do CONCEP esse ano.
Pode ser a penúltima? Porque aí a gente analisa na penúltima, na última, e não precisa esperar até o ano seguinte. A
penúltima deve ser novembro, né? Algum momento de novembro.
Isso aí é penúltima, porque aí tem duas sessões, entendeu? A ideia é expediente à ordem do dia, ou para a gente não estender para...
E a gente fica aberto a recebimento de sugestões e comentários, assim como a gente também não deve fazer tudo na Bacia das Almas, como a Patrícia colocou, eu também gostaria que as sugestões e os comentários, as ideias todas viessem também com antecedência para que a gente consiga discutir no âmbito mais amplo entre as chefias dentro da pró-reitoria, entre os coordenadores na CPG, com os vários atores que vão ser interessados. Também gostaria que as sugestões não viessem... talvez no final de outubro, quando os trabalhos já estiverem sendo finalizados.
Muito bem. Bom, então... Pois não, conselheira Maria Gabriela. Um pedido de esclarecimento.
Professor Charles, se o que foi colocado aqui já está sendo considerado pela PROPG, ou se ainda precisaremos enviar para a PROPG os elementos que foram trazidos aqui?
Não, já está sendo considerado.
Tá bom, obrigado.
Ok, então nós temos uma indicação de feita pelo conselheiro Rony, só deixando bem clara qual é a indicação agora, é passar esse item do expediente para a ordem do dia para discussão e votação dos itens que foram destacados e considerando o compromisso da área demandante de retornar à proposta de uma revisão do regimento até a penúltima sessão ordinária do CONCEP de 2018. Correto? Ok, alguém secunda esta proposta? vários conselheiros secundam. Então, agora, na ordem do dia, aberto para a discussão. Alguém se inscreve? É conselheira Paula.
Preocupada com esse prazo da última sessão, penúltima sessão, porque talvez esse compromisso possa limitar as discussões no âmbito da própria CPG. Né? Se, não, acho que o compromisso deve ser que a própria CPG paute este assunto na CPG.
Sim, mas é isso.
Se a discussão lá precisar de mais tempo, eu acho que não é, a gente não deve, nesse momento, impedir.
Ok, né? Mas eu entendo assim o compromisso. Como eu fiz a proposta, me perdoe. Eu entendo assim, se a própria CPG chegar aqui em novembro e falar assim, veja, olha, a gente encontrou dificuldades, tem aqui um problema, tal, a gente não consegue pautar agora. Eu não acho que o CONCEP vai negar mais tempo para isso, mas existe um horizonte, apresenta-se nessa reunião. Se não for possível, vai justificar. Acho que é tranquilo.
Está claro que o indicativo é para que a área atue no sentido de apresentar a proposta
nessa data,
até a penúltima sessão ordinária, em não havendo a possibilidade que apresente os indicativos da razão pela qual e como isso será procedido, ok?
A área está tranquila em relação à solicitação e esse é o nosso direcionamento mesmo.
Muito bem, mais algum inscrito para a discussão deste item na ordem do dia? Não havendo mais inscritos, colocamos em votação a proposta de a resolução CONCEP que promove uma alteração pontual no regimento da pós-graduação, conforme destacado no texto que foi encaminhado aos conselheiros. Pedido de esclarecimento da conselheira Maíra Gabriela.
Parágrafo 3º do artigo 1º está contemplado? De retirar o...
Pois não, a área demandante acata...
Posso ver de novo, por favor?
Doutorada, que vai estar...
Por favor, a conselheira Maria Gabriela pode repetir a sugestão?
Então, retirar, enfim, a redação ficaria: o doutorado objetivo, além de capacitar o discente para o exercício de atividades de ensino, vírgula, pesquisa científica ou desenvolvimento tecnológico, aí segue, né, como está, é retirar a produção de um trabalho de pesquisa.
Ah, sim,
não faz sentido esse...
Sim, sim, sim.
Ok, então uma alteração na redação do parágrafo 3º do artigo 1º.
Isso.
A área demandante acata a sugestão. Então, acatada essa sugestão e as alterações que foram destacadas no texto previamente enviado. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Uma abstenção. Portanto, aprovada a alteração da redação do regimento. Bom, com isso encerramos os trabalhos previstos para esta sessão ordinária do CONCEP. Desejamos a todos um final de Dia dos Namorados amoroso.
Presidente, tem que perguntar se há quem queira fazer uso da palavra antes de encerrar.
Ah, tem. Oh, me desculpe, conselheira Patrícia. Então, antes do informe a respeito do Dia dos Namorados, por favor, conselheira Patrícia.
Professor, eu queria falar uma coisa aqui. Vou tentar ser breve. Não, vou tentar ser breve, não. Breve eu sou, sempre, eu sei. Muito técnica. Eu queria justificar que eu votei contrária à resolução da extensão. Não porque eu seja contrária a dar a bolsa para aluno de pós, que era o objetivo, mas porque eu não entendi a discussão. Deve ser um problema meu. Eu acho que eu tenho algum problema de neurônio que deve estar fora. Porque a discussão foi se ampliando para vários pontos importantes que ficaram sem resposta. Isso acontece sempre aqui. E a impressão que eu tenho quando eu saio, empurramos para baixo do tapete algum assunto. Mais um assunto foi empurrado para baixo do tapete. Porque ela já chegou na ordem do dia. Ela só não foi aprovada na reunião passada, porque não, na reunião retrasada, na verdade, porque não havia o parecer do procurador. E foram vários pontos importantes que foram colocados. Eu acho que, eu não sei como a gente pode, como conselho, ao longo do tempo, mudar essa forma de atuar no conselho. Agora mesmo, a gente acabou de... a fazer uma alteração num ponto ali que eu não consegui ver, porque não foi nem passado. Enquanto o professor, não foi nem passado por escrito, enquanto o professor Wagner já estava nas abstenções, a professora Janaína estava tentando me explicar, e eu falei, bom, deve estar tudo certo, né? É isso que eu não estou conseguindo ser técnica hoje, porque eu estou com muita tosse e não consigo falar. Mas eu votei contra, porque muitos assuntos ficaram sem explicação. É por isso. Obrigada.
Ok, conselheiro, agradecemos a sua fala, só deixando claro que a palavra fica aberta a todos os conselheiros que assim quiserem fazer uso da palavra. Não houve impedimento para que ninguém fizesse isso no seu devido tempo. Né? Lamentamos se porventura houve alguma solicitação não acatada.
As inscrições já tinham sido encerradas e o tempo da gente conseguir digerir aquilo, eu sei que provavelmente eu ouviria uma resposta. Isso não está pautado hoje, o assunto é tal. Então fica difícil a gente sempre ter assuntos na ordem do dia, porque a gente não consegue refletir sobre o documento como um todo. É essa uma reclamação minha, mas talvez também, como eu estou dizendo, professor, seja um problema meu, de neurônios que não trabalham muito rapidamente. É isso.
Não, mas obrigado. De qualquer maneira, vale a pena esclarecer toda dúvida, todo encaminhamento. Ok? Então, finalmente agradecemos e os votos já foram.